Olá, amigos do Papo Corrido.
Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Papo Corrido. Meu nome é Dom Amorim e na minha primeira tentativa de subir 3 eu desmaiei.
Fala galera, eu sou o Léo Corre Sampa e ainda não sou sub-3, só vou tomar nota hoje da galera.
Fala galera, sou o Beto Oliveira. Voltei a correr na rua, já fiz um treino e já caí uma vez. Pode ser um bom sinal, hein? Vai virar outro sub-3 aí, hein?
Fala galera, meu nome é Vinícius Stuck e minha primeira maratona foi feita em 4 horas e 31 minutos.
Cara, olha a história, galera.
Tenho chances, tenho chances.
É
Minha
isso
primeira foi
aí.
4:17.
É isso aí, bem-vindo a mais um Papo Corrido. Hoje trouxemos mais um convidado especial, nosso grandíssimo amigo Vinícius Stuck. Pra quem não sabe, o cara é um monstro, tem 2 horas e 33 aí na maratona. Hoje a gente vai falar muito sobre caminhos do sub-3 e a performance do amador, né? Então, é um desejo que muitos corredores têm hoje em dia, né? Em ser um maratonista veloz, buscar o sub-3, buscar índice. Então, a gente vai trazer essas histórias e com essa figura aí que corre pouco, que para ele hoje o sub-3 é treino, né?
Porra, não sei não, viu, Dom? Até o ano passado eu acho que era. Esse ano aqui eu já não sei mais se é treino não. Mas, sabe, eu acho que se aquecer um pouquinho dá um caldo, viu?
Falou, o cara ficou um ano aposentado. Falei assim: ah, vou puxar uma galera ali para um sub 2,50 em Porto Alegre.
Porra, quase deu, hein, cara? Nossa.
Puta, que história sensacional. Então, eu vou começar aqui, né? Sub-3, ele virou meio que um desejo da nação, tanto para o homem quanto para a mulher, hoje, no, principalmente no Brasil, né? No meio dos maratonistas amadores. A gente sabe que depende muito, é uma fusão, né? É talento e a dedicação para você conseguir ter esse tempo. Eu acho que muito mais a dedicação. Então, nem todo mundo teve um caminho fácil. Então, você falou mais de 4 horas aí na primeira maratona. A minha primeira maratona foram em 4 horas e 27. Então, hoje o pessoal fala, me vê com 2:49 e fala, ah, corre muito, né? Mas foram experiências e a gente foi pastando aí no meio do caminho. Queria que você abrisse aí contando muito mais sobre você e esse caminhar aí, né, no meio da corrida.
Essa luta diária, né? Que não é uma luta, né? Quem luta em guerra. Eu não gosto muito desse termo, vamos pra guerra, porque em guerra morre gente, né? E a gente tá só praticando.
É isso.
Mas, enfim. Cara, eu assim como a maioria das pessoas, grande parte delas, até sei que o Léo não é assim, né? Eu vi até um dos episódios anteriores aí, e o Léo falou que ele também, que ele não começou por isso, mas eu comecei pra perder peso. Eu era atleta, esportista, nos tempos de colégio. Praticava muito esporte, basquete, handebol, vôlei, futebol. Eu era aquele cara que tudo, eu não era bom em nada, mas eu não era ruim em tudo, sabe? Tudo eu jogava, tudo eu brincava. Brincava um pouquinho de basquete, um pouquinho de handebol, um pouquinho de futebol, e eu gostava muito de esporte. Como todos, na época de faculdade, eu fazia faculdade à noite, eu larguei o esporte, e na época bebia, fumava, comia um monte de besteira, saía para trabalhar 6 horas da manhã, eu chegava em casa 1 horas da noite, né? Não tinha tempo de treinar, não fazia nada, abandonei completamente o esporte e saí dos meus 66 quilos lá quando eu tinha 17 anos, fui para os meus 86, que foi o meu peso auge. Engordei quase 20 quilos em 4 anos de faculdade.
Caraca.
E aí, assim, um determinado dia, uma brincadeira de um amigo do meu pai falou do tamanho da minha barriga, eu fiquei meio encafifado com aquilo, cheguei em casa, aquela brincadeira virou um comentário positivo para mim, sabe? Me incomodou. O cara falou que eu tava com a barriga maior que a do meu pai, aquela conversa de homem, sabe? E aquilo me incomodou e eu resolvi tomar uma decisão de mudar. Eu falei, eu quero mudar e quero praticar algum esporte. E na época, eu tinha feito natação muito de criança, sabe? Então, aquelas coisas quando o pai aprende para nadar, quando você tem 7, 8 anos. E eu achava que eu sabia nadar. Eu fui numa academia, comecei a nadar e vi que eu não sabia nadar porcaria nenhuma, né, cara? Eu sabia, eu sobrevivia na água. Mas comecei a nadar, comecei a perder peso, fazer musculação. Cara, aquele começo bem lento. E tinha um professor nessa academia que ele mais um cara corriam. Eu até hoje procuro esse cara e eu não acho ele em nenhum lugar, velho. Chamava Zelão ele. Cara, gente boa pra caramba. Ele virou pra mim e falou: eu acho que você vai correr bem. Do nada ele falou isso. Ele nunca tinha me visto correr nem nada. Falei, cara, você tem certeza? Ele falou, tenho certeza que você vai correr bem. vai na esteira. Ele botou na esteira, eu corri um quilômetro na esteira, ele falou, cara, tá vendo? Você nem ofegante tá, acho que não sei correr bem. Vamos fazer uma prova com a gente daqui dois domingos? Ah, você se inscreve aqui. Eu nunca tinha treinado, eu nunca tinha feito nada. Me inscrevi na prova e fui correr uma prova de 6 quilômetros com ele e mais um cara da academia. E nessa primeira prova, eu corri os 6 quilômetros em, tipo, 32 minutos, mais ou menos. E dava mais ou menos, acho que uns 5,20, se eu não me engano, de pace, por aí.
Caraca, começou a ir pra caralho.
O cara ficou maluco, velho. O cara ficou maluco. Falou, você, puta, velho, você deve correr bem, você vai correr bem demais, não sei o quê. Só que se entrava por um ouvido, saia pelo outro. Eu não tava nem aí se eu ia correr bem ou se eu não ia correr bem. Eu tava querendo emagrecer, sabe? Não queria perder peso, não queria saber de desempenho, nada disso. 3 meses depois, ele falou pra mim assim, ele se inscreveu na Maratona de São Paulo, que na época largava no Pacaembu e terminava no Ibirapuera. E aí ele falou, vou inscrever com você e a gente vai correr meia. Você topa? Ah, eu topo. 3 meses depois. Cara, eu fui com esse cara correr. Então, isso que eu tô falando é não façam a mesma coisa, pelo amor de Deus. Besteira do tamanho do mundo. E eu corri os 21 com ele. Corremos em 2 horas e 15, os 21 quilômetros. E aí a gente tinha um dinheirinho pro táxi, pegou o táxi lá no meio, passava na Sumaré, pegava a Avenida Sumaré inteira, subia a Sumaré inteira. Era um percurso bem diferente do que é hoje da Maratona.
Caraca!
E aí, assim, eu saí depois daquela academia, uns meses depois, e aí eu me inscrevi pra Maratona de São Paulo no ano seguinte. Porque na minha cabeça, quem fazia meia, ia fazer uma maratona. Olha a cabeça do Jeca, né, cara? Beleza, fui fazer a maratona no ano seguinte. Me inscrevi para maratona, treinava, e assim, eu era meio autodidata, eu pegava planilha de site, de revista, né? Não tinha muita coisa, muitos sites ainda, mas eu comprava revista, procurava, olhava um pouquinho os treinos e fazia. Bom, fiz a maratona de São Paulo em 2003, não preciso falar o que aconteceu, me arrastei mais da metade da prova, andei, e tudo que você imagina, paguei todos os meus pecados na prova, fiz 4 horas e 31. E aí, cara, eu fiquei ruim, cheguei em casa, fiquei todo dolorido, tive febre, tudo errado. Tudo que uma pessoa normal não deve fazer, eu fiz. Corria com filme plástico amarrado na barriga para emagrecer. Era ideia de jirico que tinha antigamente. Põe um moletom, vem correr que você perde peso. Eu fiz tudo isso, tudo que vocês imaginam, eu fiz tudo errado. E aí, cara, eu fiz essa primeira maratona e fiquei meio encucado com aquilo. Falei, ó, pô, vou fazer de novo. Eu achei legal a sensação, sabe? Aquele último quilômetro. Quando você chega, você vê a arquibancadinha ali, o pessoal assistindo. Eu fiquei muito empolgado com aquilo. Me inscrevi, aí fui fazer 2004, fiz 4 horas e 29. Melhorei 2 minutos em um ano.
Boa, boa.
Foi bom, hein?
É RP já conta mais RP.
Começou a melhorar. Aí no terceiro ano, a mesma história, eu fiz 4 horas e 15, baixei 15 minutos. E aí no quarto ano seguido, que foi 2006, eu fiz 4 horas e 1. 4 horas e 1 ou 4 horas e 2. Foi bem pertinho de 4 horas.
Tudo isso, cara, treinando sozinho, Vini?
Tudo sozinho, Betão. Nunca, não tinha assessoria, não tinha absolutamente nada. Treinava eu e Deus. Cara, só que assim, eu tô falando um pouco desse trecho, porque ele foi importante pra mim, porque ele me deu muita bagagem de tudo que eu fiz errado. Ele não me deu nenhuma bagagem de coisa certa. Me deu as coisas que eu fiz errado. Eu fiz bastante coisa errada nesse período. Mas, ao mesmo tempo, como eu tinha uma vida social muito ativa nessa época, eu também não me expunha demais à corrida. Então, assim, pô, o cara fez 4 maratonas, sendo a primeira com 1 ano, tá errado, tá tudo errado. Só que, como eu não treinava muito, eu também não me expunha. Eu treinava, bicho, sei lá. Eu não consigo nem te falar quantos quilômetros eu corria na semana, que eu nem sabia, eu nem fazia ideia que se controlava isso. Que tinha esse controle que você tinha que correr 50, 60, 70, 80, 100 quilômetros. Eu fazia tudo meio de orelhada. Então, esses 4 anos que eu fiquei correndo, fumando, bebendo, na balada, nesse meio termo, eu tenho a impressão que me serviu como uma base para eu não ter pra não ter lesão no futuro, sabe? Eu sou um cara que eu tive pouquíssimas lesões na minha carreira. Mas porque eu tive essa paciência. E, na verdade, não foi uma paciência, foi o misto da minha vida social com a minha vida o início da minha vida de atleta. Então, esse comecinho, ele meio que moldou eu e moldou como atleta aos poucos. E com isso eu fui ganhando a minha condição física e eliminando todas as coisas erradas que eu fiz na minha vida. Então, até 2006, acho que até 2005, que foi a penúltima, cara, eu errei muito. Só que eu também, eu ficava no meio termo, né? Não treinava, ia lá correr maratona, fazia... Era tudo errado, mas ao mesmo tempo não me prejudicava tanto. E vamos lembrar que eu também tinha 28 anos, né? 27, 28 anos, mais ou menos. 29 anos.
Você então, é muito pra mais pelo prazer da corrida, né? Porque, tipo, você acaba pra tempo, pra tudo mais. Você, tipo, só quero correr
pra buscar. Cara, Dom, eu não fazia ideia. Eu não fazia ideia do... Não é que eu não fazia ideia, mas eu não tinha na minha cabeça o peso que tem a maratona na cabeça de um amador hoje. Eu não tinha esse peso. Eu tinha a gratidão por isso. Então, eu corria, achava o final fantástico, adorava ganhar uma medalha de maratonista. Pô, meu pai, que era um cara que sempre me incentivou a fazer esporte, gostava também e tal. Então, eu fazia muito pelo contexto geral, pelas alegrias da maratona. Mas eu não tinha ideia ainda do que era um treinamento para maratona, do que deveria ser feito, de tudo que você deveria fazer para ter uma maratona bem feita, né? De todas as etapas que você deveria passar. Isso era muito mais do que amador, sabe? Era bem um negócio bem roots mesmo, bem antigo.
Mas nessa época também... Nessa época, Vini, você também tinha poucas referências em termos de material, né? Propriamente site ou revista. Eu comecei a correr muito depois disso, assim. Eu lembro muito do pai de uma amiga minha, que foi correr a prova de 10K do Pão de Açúcar em 2002. Uhum. E, cara, imagina, a prova era Nike Pão de Açúcar. Olha os patrocínios que tinha essa prova de 10K, né? Eu lembro que...
Bons tempos. Foi o cara que tinha 10 anos nessa época.
Não, e eu lembro que, sei lá, pais de amigos meus, sei lá, tinha dois que corria em 2002, assim, deles falando, né? Então a gente ia jogar bola, a maioria dos pais jogavam bola, pai que corria mesmo não tinha. Então eu imagino que naquela época, revista, site muito menos. Você também não tinha muita referência, não só no seu círculo de amizade, mas... Hoje, mesmo que você não queira, você é meio bombardeado pelo mundo da corrida. Tem ali uma galera que corre na sua volta, né? Sim. Eu imagino que para você deve ter sido difícil por causa disso, assim. Você não tinha também referências próximas, né?
Só para você ter uma ideia, eu nessa época, Betão, a revista que tinha nessa época, se eu não me engano, era só Contra Relógio. Se eu não tô errado, era Contra Relógio, acho que era a única revista que tinha, que era a revista que a gente conseguia encontrar material, né? Uhum. E quando eu saí dessa academia que eu treinava com essa pessoa, que eu mudei de academia, por conta de ser um pouco mais perto da minha casa, e também quando eu comecei a pegar gosto pela corrida uns 2-3 anos depois, eu fui treinar numa academia aqui, que o dono da academia é um corredor, ele até hoje é meu amigo, o tal seu Luiz, ele é corredor desde 1970 e pouco, 1980. Então ele pegou a época de que as provas eram feitas na rua sem fechar a rua. Você corria no meio dos carros. Eu não peguei essa época. Eu já peguei. Quando eu comecei a correr, as provas já eram fechadas. Tal. Mas eu lembro muito bem, assim, o valor da inscrição das provas. As provas custavam de 15 a 30 reais. A prova mais cara que tinha da época custava 30 reais. Que se eu não me engano, era uma prova que chamava, acho que, se eu não me engano, era a SP Classic, ou Nike Classic. Eu não tô me lembrando o nome, mas era talvez a prova mais cara que tinha da época. Mas era 15, 20, 30 reais. Tinha muita prova gratuita ainda. Hoje tem menos.
Não, hoje eu acho que nem existe mais, né? Foi até um programa passado. Tinha aquele circuito popular aqui da Prefeitura de São Paulo e nem existe mais isso.
Então, na verdade, cara, esse caminho das provas aí, ele me ajudou, e eu tenho certeza disso, depois que passou 2006... No final de 2005, eu comecei a ir pro triatlo, que eu mudei de esporte, né, de certa forma. O fato de eu não ter pressa em acelerar o processo, em querer ser sub alguma coisa, eu fazia a prova simplesmente para completar e para ter a medalha, para me divertir, para ter aquele momento final, né? Porque eu acho que só sabe o prazer que é o prazer de terminar uma maratona quem corre, né? Aquele último quilômetro, por mais doído que ele seja, ele é um negócio emocionante. Do jeito que você tiver. Se você aproveitou o processo como um todo, você estando bem ou você estando mal, o último quilômetro da maratona vai ser um baita quilômetro divertido. Entendeu? Você vai aproveitar. Então, eu fazia por isso. E eu acho que essa base que eu criei nesses 4-6 anos, a falta de pressa, que hoje eu vejo que é o maior problema que eu vejo hoje nos amadores em geral é a pressa, é a vontade de fazer o negócio acontecer mais rápido do que ele deveria, me moldou e me ajudou a fazer o que eu fiz 10, 15 anos depois, que foi correr mais rápido, né? Talvez, não precisa ser 10, 15 anos, Mas talvez você tenha um passo a passo, alguns anos, para você poder chegar num sub 3, que não vai ser do dia para a noite, não vai ser de um ano para o outro, mas vai te levar, dependendo da tua genética, da tua habilidade, do teu esforço, ele vai te levar mais rápido ou mais devagar para isso, né?
E o lance da performance, entrou em qual época que teve uma virada de chave, assim, na sua cabeça, ou foi uma coisa natural? Você falou, não, a partir de agora eu vou, meu social, eu vou diminuir, minha alimentação, eu vou regrar, ou foi uma coisa natural que foi evoluindo? Como é que foi para você essa busca da performance?
Legal a pergunta, Léo. Eu, na verdade, eu não sei te explicar até hoje como isso aconteceu, mas eu sei te explicar o momento que isso aconteceu. O como eu não sei, eu sei te explicar o momento. Eu tinha acontecido tudo isso comigo de maratona, né? Eu tinha feito as maratonas. Em 2005, eu cansei um pouco. Como é que eu cansei? Eu nadava e corria. E aí eu comecei nessas revistas a ver muita coisa de triatlon. Começou a aparecer, a crescer um pouco mais o triatlon. E eu lembro que meu pai tinha uma bike em casa, uma Caloi 10, que era de 1980, 1979. E eu falei, nossa, cara, essa bike de ciclismo, a melhor bike de ciclismo que existe é essa, né? Fui lá, peguei a Caloi 10 do meu pai, mandei reformar inteirinha. Ela reformou, deixou ela joinha, eu peguei a bicicleta, fui pra USP pedalar, achando que era a melhor bike do mundo. Quando eu cheguei na USP, que eu tirei minha Caloi 10, que eu olhei pro lado, eu falei, minha nossa, que eu tô fazendo aqui? Essa bike é muito velha. E aí, nessa época, eu comecei a pedalar. E aí eu comecei a nadar, pedalar, correr, tal, tal, tal. Eu falei, vou fazer um Ironman. Isso em 2005. Fiz um meio Ironman em 2006 e fiz o Ironman Brasil em 2007. Quando eu fiz o Ironman Brasil, lógico, é ultra cansativo, mas as pessoas pintavam um negócio tão terrível e pelo fato de eu correr bem, né, de eu já ter feito 5, 6 maratonas, eu não sofri na maratona o que a maioria da galera sofre no Ironman na maratona. Tanto que eu corria, acho que minha primeira maratona de Ironman para 3 horas e 40, que é...
Excelente.
É um tempo bem legal, sabe?
E assim, você tinha 3h40 na maratona do Iron e não tinha numa maratona pura, né?
Não tinha na maratona pura, não tinha ainda. E aí, nesse momento, eu percebi, eu falei, cara, eu acho que eu tenho alguma coisa diferente. E daí em diante, de 2007 em diante, eu comecei a levar um negócio um pouquinho mais a sério, sabe? Mas a performance, de verdade, ela só entrou na minha vida em 2009, porque aí 2008... Eu fiz novamente o Ironman Brasil, melhorei minha marca, eu tinha feito acho que 11 horas e 17, e aí eu fui lá, fiz 10 horas e 44, se eu não me engano. Eu queria fazer um sub-11, eu fiz, e aí eu entrei no MPR. Na época eu entrei no MPR e fui treinar com o Emerson, e o Emerson começou a me dar uma visão do que era treinamento, entendeu? Foi aí que a performance entrou na minha vida, foi quando eu entrei numa assessoria, que foi, no meu caso, foi MPR. Eu tô lá até hoje, treino com o Emerson até hoje. E aí que começou a entrar a questão da performance na minha vida. Porque até então, era tudo meio na tentativa e erro. Não tinha muito compromisso com nada, sabe? Não tinha muito foco direcionado para aquilo.
Sim. E seu foco foi para o triatlon? Ou nessa época depois foi para a corrida?
Não, para o triatlon. Eu fiquei no triatlon, Léo, até 2011. Então, na verdade, eu fui melhorando meus tempos no triatlon. E aí, assim, o primeiro grande motivador da minha vida foi em 2010, que eu treinei muito para fazer o Ironman Brasil, fiz uma baita prova, assim, fiz o primeiro, fiz um sub-10, né? Eu comparo um pouco o sub-10 do Ironman ao sub-3 da maratona, tá?
Ah, legal.
Ele é meio parecido pro triatleta, o sub-10, pro maratonista, o sub-3. Hoje talvez não seja tanto assim, mas na época era mais ou menos parecido. Então eu fiz esse sub-10 e foi quando eu imaginei, foi a primeira vez que eu tive um estalo que eu falei, ó, eu posso tentar conseguir pegar a vaga para o Ironman Havaí. E aí nessa época foi quando eu resolvi mesmo treinar de verdade. Depois de 2009, eu falei assim, cara, agora eu vou treinar de verdade mesmo. Vou pegar a performance para ir a fundo. Então se a gente pegar, fazendo um paralelo lá de 2002 até 2009, tem 7 anos, cara. É muito tempo, é muito tempo. Ah, mas você treinava muito de 2007... Beleza, mas pega de 2002 a 2007, são 5 anos de preparação.
Uhum.
Então, quem está disposto hoje a ficar 5 anos, não patinando, mas evoluindo sem ter um resultado definitivo? Esse é um ponto legal para ser abordado com os amadores, sabe? Eu percebo que às vezes a gente quer passar um pouco o carro na frente dos bois. E esse tempo é muito importante para a sua maturação como atleta, a sua cabeça começar a ter um link com o esporte, né? Então, esse foi o ponto-chave. Aí, em 2011, eu fiz o melhor tempo que eu tive da minha vida do Ironman Brasil, peguei a vaga para o Havaí, não fui para o Havaí por um problema na empresa, minha empresa mudou de gestão, foi um momento super difícil, assim, porque eu trabalhava no Grupo Votorantim, o Grupo Votorantim vendeu a nossa empresa para uma empresa japonesa, e a passagem de bastão foi no mesmo mês que seria o Ironman do Havaí. E aí eu tive que fazer uma escolha entre ir para o Havaí ou ficar trabalhando. E assim, a empresa nunca me impôs nada, a empresa me deixou super aberto para ir ou para não ir, mas eu, como um amador, eu achei que eu tinha que cuidar mais da minha carreira do que do meu esporte, do meu hobby. E resolvi não ir para o Havaí. E aí vai entrar, eu tô falando tudo isso para vocês entenderem quando a maratona vai entrar definitivamente na minha vida de novo.
Certo.
E aí eu perdi a vaga, eu não fui, não peguei a vaga, tentei classificar em 2012 de novo. Fiz o mesmo treinamento e por excesso de confiança na prova em 2012, cara, eu quebrei feio. Eu fui para a prova para fazer a prova em 9 horas e 20 e terminei a prova em 10 horas e 54. Você
tá louco.
Eu passei a primeira meia em 1 hora e 30, da meia maratona da Ironman para 1 hora e 32, e a segunda meia eu corri em 3 horas, só para você ter uma ideia.
Caralho!
Eu caí no chão de câimbra. Cara, foi um terror, assim, foi um terror. O Júlio Dotti, lá da Limite Team, ele me ajudou muito no dia da prova, lá que ele uma hora tentou correr comigo, eu caí, ele me ajudou a levantar. Foi um show, amor. E aí a maratona entrou na minha vida, porque a minha programação era fazer o Ironman Brasil em 2012, pegar a vaga, correr o Havaí no final do ano. Só que o bonitão menosprezou as forças da natureza e eu não tinha prova para fazer no segundo semestre de 2012. Foi quando o Emerson virou para mim e falou: cara, por que você não corre uma maratona de novo? Que, pô, é o que você gosta de fazer, é correr, porque você não vai fazer uma maratona. Eu falei: pô, cara, você me deu uma ideia legal. Ele falou: bicho, a gente vai com um grupo grande para Chicago, que é outubro, né? Começo de outubro.
Uhum.
E se inscreve lá, porque Chicago naquela época, em 2012, não acabava a inscrição, não tinha sorteio, não tinha nada. Eu decidi isso em julho. Eu fui lá, fiz a inscrição no site e fui fazer a maratona de Chicago em 2012. E aí, daí pra frente, eu fiz mais dois Ironmans que eu fui tirar esse engasgo do Havaí da minha garganta, né? Eu corri 2013 no Ironman Brasil, peguei a vaga, fiz o Havaí no final de 2013 e daí pra frente eu só corri maratona. Esse foi minha trilha até a maratona, sabe?
É muito foda, né, Vini? Porque o que você falou de, por exemplo, a gente não sabe quando, mas como a performance entrou, né, na nossa vida. E é muito isso. Eu acho que quando eu entrei, eu passei quase um ano quando comecei a correr. Dois anos correndo por conta própria. Era a mesma coisa que você. Procurava informações em site da O2, contra relógio, web run, pegava planilha, montava aquela planilhinha básica. Teve uma época que eu era o louco do circuito das estações, então, aí cheguei a assinar a O2 só para ter desconto no circuito das estações. Então, na revista sempre vinha as planilhas de treino lá. E aí eu peguei, em 2014, quando entrei na MPR, e falei pro Caio foi meu primeiro treinador na MPR, eu ia correr uma maratona, ele falou assim: porra, bicho, e você chegou a conhecer o Caio, né? Ele falou: é uma loucura, você é novo, acho que você não tem que fazer isso agora, você tem pouco tempo de corrida. Então acho que aí foi a primeira coisa, né? Eu atropelei tudo, né? Tinha corrido duas meias até então. Eu falei assim: não, é pouco tempo, acho que você tem que se preparar mais. Eu teimoso, não, vou correr. No final das contas, não sabe, me fudi, fui correr o Rio, tive trato iliotibial, não conseguia dobrar a perna e fiz a prova em 4 horas e 27. Assim, foi um show de horrores. E aí depois eu corria simplesmente pelo fato de gostar de 42K, porque assim, não foi muito masoquista, né? Eu corri 4 horas e 27 morrendo de dor, sem dobrar a perna esquerda, assim. Imagina você correr ponto e vírgula. Eu comecei a sentir dor no quilômetro 7, né? Então, eu corri 35 quilômetros, corri não, né? Mas atravessei 35 quilômetros fazendo muita força na perna direita. Aí depois eu fiz outra maratona na sequência e falei assim: puta, eu adoro essa distância. Amo 42 quilômetros, gosto pra caramba disso e vamos que vamos. E aí, até então, eu tinha noção de tempo. Eu lembro que o Caio só falava que eu era um cara para correr abaixo de 3:30. Assim, você tem potencial para correr abaixo de 3:30, potencial para correr abaixo de 3:30. E eu, não ligava muito para isso, pro ritmo e tudo mais. Até então que passou o bastão pro Emerson, né? Caio saiu do MPR, aí também cheguei no Emerson. Aí eu lembro que nos primeiros treinos ele olhou pra mim e falou assim: você é sub-3, você tem Caio sub-3, você tem Porto sub-3, tem que treinar com o grupo do sub-3. Aí quem era o grupo do sub-3? Caio Viana, Jax, Thiago, Camila, Gus. Então, tipo, você... E aí era... caraca, como chegar nessa galera, né? Correr, tipo, ficava só no vácuo da galera. E aí eu acho que foi aí, nessa virada, né? É, aí em 2015 eu corri a Maratona do Rio pra me redimir, fiz 3 horas e 13. E aí no momento que eu fiz 3 horas e 13, falaram assim, você tá muito próximo, tipo, de correr bem, tipo, só precisa treinar e tudo mais. E aí eu falei assim, puta, então foi aí que eu acho que eu virei a chavinha pra performar, né? Eu corria muito, que nem você, tipo, corria por gostar da distância, por amar a distância e tudo mais. É, eu lembro que nessa época, o meu sonho era correr sub-40 nos 10K. Eu não pensava em sub-3, não pensava em sub-1,30 na meia, era correr sub-40 em 10km, sabe? Então, esse era o meu sonho. Aí eu ficava super realizado quando conseguia fazer uma prova sub-40. E aí, quando comecei a treinar, comecei a ver como é que era o caminho do sub-3, aí você aumenta o volume, coloca mais porradaria, tem que fortalecer mais. Aí você muda a chavinha, né? Você fala assim, puta, eu tenho potencial pra isso. E é muito legal, pelo menos na minha jornada sub-3, minha primeira tentativa foi Berlim 2016, né? Eu tava muito bem treinado, E você acaba fazendo recordes pessoais em outras provas, né? Em outras distâncias. Então, no mesmo ano, eu melhorei a minha marca de 5K, eu melhorei minha marca dos 10K, eu fiz, eu acho que eu tinha 39 e pouquinho, né, em 2016, e fiz 37 alguma coisa em 10K. Melhorei a marca do 21, eu tinha 1,27 e fiz 1,22, e aí eu falei assim, pronto, tô preparadíssimo, né? Eu fiz 1,22 na meia do Rio ainda, que é uma prova não tão fácil, né? Que você logo no começo você tem que passar ali o Joá, fazer muitas curvas, tudo mais.
Sim.
Peguei 2 meses antes de Berlim, né? 2, 3 meses antes, falei assim, Berlim tá no papo, vou deitar. Aí chegou aquela coisa, mesmo que você falou, final de campeonato, o time que tá com moral e entra de salto alto, né? Você entra com excesso de confiança, acha que vai resolver tudo, vai fazer tudo. E aí foi a história que eu já contei do excesso da bomba de café que eu criei pra mim. E aí me fudi, eu fiquei super frustrado. Então, foi uma coisa que eu criei, eu acho que muito também pelo ambiente, e eu preciso performar, né? Tipo, eu preciso fazer jus a todos esses tempos que eu vim batendo, eu preciso agora fazer jus no 42. Eu tive que entender que ali era outro jogo, era outro esquema, era outra liga, 42K, totalmente diferente de um 10, de um 21, de um 5, né? Então, é uma jornada hoje que você vê isso. A galera, por exemplo, começa a correr, tem um ano e meio de corrida e já fala: ah, eu quero fazer sub-3, eu quero fazer índice, eu quero não sei o quê, sabe? Tipo, não aproveita a beleza que é a corrida no começo, sabe? Tipo, antes de você... Exatamente, antes de você tipo, pensar na performance, você precisa primeiro entender aquilo, como que funciona. Né? Você não vai entrar cagando regra com um negócio que você não entende nada. É muito foda.
Eu tenho a mesma opinião que você, Dom, porque eu acho que a beleza, a graça do negócio está no processo. Tá? O processo é muito gostoso. Todo mundo, quando lembra da primeira corrida que fez até a melhor corrida da vida, cara, o tempo em si, ele, eu não sei se ele diz muito sobre você, sabe? O processo diz sobre você. O processo diz, falou, cara, que esse cara demorou 10 anos para construir todo o tempo que ele fez. Cara, o tempo que ele ficou nesse processo, isso diz muito sobre a pessoa. Quanto ele perseverou, quanto ele fez, quanto ele buscou. Lembrando, né, Dom, que a gente fala muito de sub-3, e lógico, existe o sub-3, a régua, a pessoa quer fazer 2,59,59, beleza. Mas o sub-3, para alguns, vai ser um outro número.
Sim.
3,30, né? Vai ser o 4. O próprio sub-3, você tem que ter a paixão e o gosto pelo processo como um todo. O número, cara, ele diz muito pouco, ele não diz muita coisa. Se eu falando assim do meu sub-3, ah, como você fez o sub-3? Ah, eu fiz na primeira maratona de Chicago que eu corri em 2012, eu já tinha de 2002 até 2012, 10 anos de atleta, né? Eu fiz 2,39 na primeira maratona. Então, assim, pra mim o sub-3 é um negócio meio, sabe, meio... meio sem graça até, porque eu já sabia que eu era capaz de fazer um sub 3. Então, quando as pessoas falam muito do sub 3 para mim, a primeira coisa que eu falo para todo mundo é assim, ó: o quanto você quer e o quanto isso te pressiona. O quanto você quer, quanto mais alto é melhor. O quanto você põe pressão para isso acontecer, quanto mais alto é pior. Então, você tá numa roda de amigo, que todo mundo é sub 3, e você quer ser sub 3, você quer estar com todo mundo, vai te pressionar mais, vai te dificultar mais. Você vai por um caminho mais difícil. Então, se você tem a paixão pelo processo, cara, eu vou fazer 3,5, eu vou fazer 3,3, eu vou fazer 3, aí eu vou, cara, agora eu vou acertar, vou para 2,58, vou lá, erro, faço 3,10, aí volto, acerto os pontos para 2,59, o teu processo, o teu conhecimento vai ser muito maior e muito mais longevo do que simplesmente você bater ou não bater o tempo. Isso, na minha opinião, é um fator importante, entendeu? É um processo legal de construção.
Você fez 2,39?
Fiz, 2012.
Caraca, você saiu, conta um pouco dessa prova, assim, você saiu para isso, você estava treinado, assim, psicologicamente, sua alimentação, sua rotina de treino estava encaixadinha, como é que estava no trabalho? Como é que foi esse dia, cara? Porque para mim é uma coisa muito fora, assim, o salto que você deu foi uma coisa absurda.
Então, na verdade, é assim, né, Léo? Vamos dar um passo antes. Você fez uma pergunta muito legal, porque ninguém nunca me perguntou isso. E essa, para mim, é uma das perguntas que eu mais gosto de responder, porque ela tem uma história engraçada no meio. Quando foi em 2011, então, lembra que eu fazia Ironman, né? Em 2011, certo. Eu corri a maratona do Ironman para 3 horas e 2.
Já fortíssimo, maratona, é.
Muito forte. E em 2012 eu quebrei, corri 4 horas e 30 e pouco. E em 2013, quando eu fiz o Ironman de novo, eu corri 3 horas e 3 na maratona e fui o melhor amador, fui a melhor maratona de um amador na prova. Então eu já sabia que no Ironman eu ia correr 3 horas e 3, 3 horas e 2. Quando o Ironman fazia isso, quando o Emerson me passou a planilha de treino para correr a maratona de Chicago, eu não só corria, eu corria 4 vezes na semana. Eu nadava e pedalava outras duas, mas eu nadava e pedalava muito pouco, sabe? Eu nadava meia hora, pedalava meia hora. Terça e quinta. Perfeito. E corria segunda, quarta, sexta e sábado. Quando eu fazia isso, o Emerson falava pra mim assim, ó, cara, você faz seus treinos iguais aos que você fazia, só que o seu longo, eu quero que você corra o seu longo de mais ou menos 4:10 de pace. Os seus longos você vai correr mais ou menos nesse volume. Mas beleza. E na época eu tinha começado a namorar com a minha atual esposa, né? Eu fiz a periodização inteira num espaço de tempo bastante curto, foi de julho até julho, agosto, setembro, praticamente 3 meses, né? Porque eu fiz o Ironman no final de maio, eu fiquei um mês descansando e voltei julho, agosto, setembro. Arrumei a viagem e tal, eu não sou um cara muito ligado em nutrição, tá, Léo? Então, sou o melhor exemplo de nutrição do mundo. Eu acho importante, eu acho legal nutricionista, eu acho legal tudo isso, mas eu sou contra exagero. Sou perfeito. Totalmente contra a abstinência das... Ah, não pode comer isso, não pode beber isso. Cara, eu já fiz prova não bebendo, já fiz prova bebendo. Hoje, eu bati meu recorde, eu tomei uma cerveja 3 dias antes, no meu RP, não me interfere em nada. Eu acho que é muito do jeito como você lida e de como aquele hábito está dentro do seu costume, né? Sim. Você não vai encher a cara, você não vai comer 10 pastéis toda semana. Mas se você comer um pastel a cada 15 dias, não vai matar você, cara. Desculpa. Não é isso que vai fazer a sua diferença na prova. A tua diferença da prova tá no teu treino. Tá em ficar magro e tá no treino. Uma besteirinha não vai mudar.
Não, isso então, real. É muito real, né? Que é uma coisa que a gente até falou. Tipo, eu e o Beto, a gente sempre discutiu isso. Até na minha primeira tentativa, eu era bitolado de não tomar café, não beber álcool. Cara, quando fiz o 2,49 em Buenos Aires, no dia seguinte a gente saiu, bebemos vinho e segue o jogo, sabe? Tipo, eu acho que foi o que você falou, a questão da pressão, né?
É você não querer se enquadrar, tá? Porque hoje eu vejo muito isso na corrida, você chega numa turma, a turma tem um modelo. Sim. Tem um modelo lá que ninguém bebe, ninguém come isso, ninguém come aquilo, ninguém come... Cara, assim, não tem sentido isso, sabe? Faz aquilo que é bom para você. É importante estar magro para correr uma boa maratona. Você tem que estar magro, isso é um fato. Tem que estar magrinho, mas, bicho, se você perder, se você tomar uma cervejinha, se você comer um pastel na tua periodização, se você for no casamento da tua irmã e comer um pedaço de bolo, não é isso que vai fazer você não render na prova.
Entendi.
Então, a minha dieta foi... Eu entrei mais ou menos numa dieta normal. Eu fui para a prova. A minha esposa estava trabalhando nos Estados Unidos nessa época e eu fui encontrar com ela para fazer a prova. E eu tinha na minha cabeça, que o Emerson também passou, que eu ia correr a prova na faixa de 2,50. Ele falou, ó, você vai correr mais ou menos 4 para 1? 4 para 1 vai dar, acho que dá 2,48, 2,49, mais ou menos, né? Ele falou, ó, você vai correr isso aí, você vai correr uma maratona inteira nesse pace. Ok, vamos lá, beleza. Eu não sabia nada de maratona, cheguei... Eu nunca fui um cara muito tecnológico, sabe? Eu sempre fui mais broncão, sabe? Mas sou mais chato com essas coisas. Cara, vai correr com potência. Bicho, deixa eu aqui, na minha percepção de esforço, que eu me viro com ela.
Ainda mais em Chicago, né? Com aqueles prédios todos.
Isso, eu levei o GPS e falaram pra mim, ó, teu GPS não vai pegar direito no começo da prova. Já fui avisado, beleza, tá bom. E eu saí na prova, pô, quem já correu Chicago sabe, a largada da prova é um negócio absurdo, de emocionante. Eu vi a entrada do American Development, que é o pelotão que larga atrás, o pelotão da elite, que tem os amadores americanos, né, os universitários. Então, é um puta negócio legal. Teve voo de caça, voo rasante de caça no dia. Pô, você imagina, você tá lá, passa, sei lá, 6 caças alinhados fazendo posição, né? Coisa, bicho, de empolga, não tem como. Quando deu a largada, eu entrei no... E aí me falavam que Chicago era a cidade do vento e que eu tinha que correr no meio do pelotão. Bom, beleza. Deu a largada da prova, eu entrei no meio de um pelotão e fui correndo, né? E na época, eu lembro que eu esqueci de tirar o autolap do relógio. Deixei com o autolap ligado. Eu abomino isso. Eu acho que isso é o maior absurdo que um corredor pode errar. Autolap é a pior merda que um corredor pode fazer, é ligar o autolap dele e correr uma prova. A prova termina quando a prova está programada para terminar, quando você passa a bandeira, não é quando o seu relógio dá 42,195.
É importante, não adianta pausar o relógio nos 42,200 que não vale.
É, tem um monte que fala isso, que para falar que fez sub 3, né?
Bicho, não vamos no
prova essa coisa, né? Prova é tapete, né? Tapete.
Se você escolheu uma prova que não era ferida e ela não tinha, o problema é teu, cara. Você escolhe uma prova que não foi. Escolhe uma prova ferida que não vai ter problema. E eu entrei no pelotão com esses caras, e como eu tava no pelotão, eu tava me sentindo bem, eu fui correndo. Quando deu mais ou menos uns 4, 5 quilômetros, quando o GPS já começa a funcionar melhor e tal, mas eu confesso que eu não olhava muito, hoje eu olho mais, depois a gente entra nesse papo também, eu não olhava muito, eu fui correndo. Encostou um cara do meu lado e falou assim, ô brasileiro, tudo bem? Aí eu, opa, tudo bem? E o cara falou pra mim, sim, aí, você tá indo pra quanto? Aí eu falei, ele falou assim pra mim, eu sou de Portugal. Eu falei, pô, que legal. Ele falou assim, ó, brasileiro e português, eu lembro até a frase, assim, ele falou, brasileiro e português, quando se une, dá tudo certo. Eu falei, pô, que bom. Aí ele, você tá indo pra quanto? Eu falei assim, eu tô indo pra 2,50. Ele falou assim, cara, eu acho que você tá errado. Porque eu penso que você tá indo pra 2,40, você tá indo pra 2,50. Aí, cara, aquilo deu um mexão na minha cabeça, sabe? Cara, sério? Eu falei, cara, você tá indo pra 2,40, você tá indo pra 2,50. Bicho, eu falei, esse cara tá certo, esse cara tá louco, tá muito confortável pra mim. Porque eu, mais uma vez, eu vou muito na minha percepção de esforço, tava muito confortável. Eu falei, nossa, esse cara tá certo. Eu falei, agora já tô aqui, bicho, quilômetro 5, eu não vou diminuir, não. Mas vai do jeito que tá. E esse cara correu comigo até o quilômetro 36, mais ou menos. E ele ficou. E eu continuei, no mesmo tempo, praticamente direto. Fui direto. Passei lá a maratona para 2,39. Então, esse primeiro 2,39 que eu fiz, eu corri 5 vezes seguidas abaixo de 2,40. Depois desse dia, né? Depois dessa prova. Esse primeiro 2,39 que eu fiz, ele foi um 2,39 muito, muito casual. Ele não foi em nenhum momento programado. Porque o programado... Até o que eu treinei, fazendo treino tipo a 4,5, 4,10 de média, meus longos, era para eu correr por volta de 2,50, tá? Não era para correr 2,40, não. Ele saiu meio que numa forma... Ah, o meu... E por isso que eu... Porque eu me apego um pouco nas minhas ideias antigas, a percepção do esforço, porque se eu tivesse naquele momento algum monitoramento de frequência de alguma coisa e que eu tivesse respeitado 100% daquilo, provavelmente eu tinha corrido 2,50. Eu não tinha corrido 2,40. Então,
exato, para mim aconteceu a mesma coisa. Eu fiz Chicago ano passado e se o meu GPS tivesse funcionado, eu teria largado para 3,18, 3,16. Eu falei, fui igual você, percepção de esforço, proporcionalmente, óbvio, no meu tempo. Claro. E eu consegui encaixar 3,09.
Pô, olha isso.
E se o GPS tivesse funcionando perfeitamente, eu tenho certeza que eu teria feito 3,16 no máximo, assim. Então, a percepção de esforço foi, foi muito interessante para mim também. Eu acho que essa dica fica para a galera que tá buscando aí também se conhecer mais e tentar não olhar muito para o relógio, tentar isso nos treinos, né? Não sei, né? Acho que ajuda muito também. Se conhecer, porque você pode muito mais, às vezes, do que aquilo que você acredita que você pode fazer, né?
Esse é um ponto-chave, Léo. É um ponto-chave. A gente desprender um pouco da tecnologia. A tecnologia ajuda, é muito legal. O GPS é demais. Pô, quebra um baita galho pra gente, muita coisa. Mas quando você vira refém dele, quando você vira refém 100% da sua tecnologia, de tudo que tá em volta de você, você perde o seu dia. Você perde o dia bom. Uhum. É o que eu falo pra todo mundo. Ah, mas você elimina um dia bom. Um dia que você tá super bem, que você tá super animado, se você ficar segurando, olhando o relógio, você vai perder esse dia bom. Você vai ficar com o teu dia regular. Então, você vai ser sempre um cara regular. Sempre você vai seguir o regular. E aí, você não vai chegar no teu máximo, entendeu? É uma baita dica, não, né? Mas é uma dica super importante. É o cara treinar a percepção do esforço dele. Ele saber o que o corpo dele tá dando de informação para ele. Tá quebrando, tá desidratando, tá precisando diminuir, tá precisando acelerar. Tá perdendo foco, tá precisando interagir com alguém para voltar o foco, entendeu? Isso é super importante, eu acho.
Comigo aconteceu, Vini, no Sub-3, eu tava com um grupo de argentinos, assim, tinha uns 15, 20 caras, e até o 32, eu tinha combinado com o Ricardo de passar o 32 correndo para 4:15 e depois via como é que eu tava, se eu segurava ou se eu ia para cima. E aí, eu... No 32, eu falei, bom, tô bem, eu vou aumentar um pouquinho, assim, coisa pouca. E nisso saíram dois caras comigo, um uruguai e um cara da Venezuela. E aí, eu comecei a rodar a 4:1. Mas assim, solto. E aí, eu olhei no relógio e falei, não tô acostumado a correr nesse ritmo. Não vou quebrar, não dá. Só que assim, eu tava rodando muito solto. Tanto é que o uruguaio tava com um treinador de bike... A hora que eu falei pros caras, falei, não, tá forte pra mim, eu vou correr a 4:10 e fiquei pra trás, o treinador do Uruguai freou a bike, ficou comigo e falou, cara, não para, você tá super bem, você não vai quebrar, você tá bem. Eu falei, não, eu não tô acostumado a correr nesse ritmo, eu não vou. E eu falei assim, cara, assim, pra mim já tava, vai rolar sub-3, eu tô super bem, não vou arriscar. Só que aí é o que você falou, se eu tivesse sem relógio ali, eu com certeza teria ido com os caras e depois eu ia ver o quanto que eu tinha corrido. Mas o relógio, na hora que ele me mostrou que eu tava rodando a 4 e eu nunca tinha feito um longo a 4, automaticamente eu arreguei. Aí eu falei, não, eu vou quebrar. E aí, assim, é óbvio, né? Tava no 32 ainda, pode ser que eu possa quebrar depois. Não sei como é que ia ser essa história. Mas na questão física ali, de movimento e tudo mais... A percepção de esforço é que eu tava correndo igual a quando eu tava 4:15. Tanto é que o treinador do cara chamou minha atenção. Ele pedalou, assim, tipo, uns 500 metros do meu lado e falou, cara, vai com eles, você tá aguentando. Eu falei, não vou ficar. E aí ele foi embora. E assim, nitidamente, foi por causa do relógio que eu fiquei. Que se fosse na sensação de esforço, eu com certeza, e aí eu não posso afirmar se eu quebraria ou não lá na frente, mas pelo menos naquele momento... Com certeza eu não teria regado, né? Se eu tivesse só na sensação do esforço, né? Mas é exatamente isso. E detalhe, assim, o Ricardo sempre me treinou com sensação de esforço. Ele nunca falou assim pra mim, corre pra tal ritmo. Não, vamos tentar ficar ali, se der, deu, fica entre, sei lá. Na estratégia da maratona ele falava, cara, corre entre 4:10 e 4:20, vai embora. Não fica, vai passar o quilômetro tal pra tanto. Só que aí na hora que... eu tava, digamos, sob pressão, eu arreguei, eu falei, porra, já vou ser sub-3, não vou ter a ganância de tentar mais e acabar jogando tudo fora.
Deixa pra próxima,
que não teve. que não teve, nunca mais.
A gente nunca sabe, né?
É. Você treinava sozinho na época, Beto? Você lembra disso? Você treinava sozinho ou em grupo?
Sempre treinei sozinho.
É um detalhezinho, né? Eu falo isso pra todo mundo também, quando as pessoas me perguntam. Eu sempre treinei muito sozinho, muito. O fato de treinar sozinho, fato de treinar em grupo aí sozinho, sempre vai ter pontos positivos e negativos. Em grupo, eu acho que você tem muito mais pontos positivos do que negativos. Mas um ponto negativo de treinar em grupo é você não ter o controle do ritmo. Porque quando você tá num grupo, normalmente, se você não é o cara mais forte do grupo, você não é o cara que dita o ritmo, você é o cara que segue o ritmo. E aí, quando você chega numa maratona, se você tá num grupo errado, se você tá correndo sozinho na maratona porque ela é uma maratona menor e não tem gente do seu lado, você vai ter dificuldade por controlar o ritmo. Você vai ficar refém do relógio, você vai ficar olhando para o relógio. Então, esse ponto é um ponto que você precisa trabalhar o controle do ritmo já nos treinamentos. Não adianta você também resolver querer controlar o ritmo só na prova. Você tem que treinar controlando o ritmo. Sabendo assim, ó, pô, esse ritmo tá bom para mim, sem olhar no relógio. Corre 3 km e não olha no relógio. Vê como é que foi as parciais. Tira o autolep, o aviso, né, aquele, o vibrar, o toque. Deixa o relógio invertido, corre 3 km, vê se você conseguiu repetir 3 km seguidos, num ritmo parecido. Entendeu?
Foi isso que me chateou, sabe? Porque eu treinava sozinho, eu tinha essa percepção de esforço muito boa, tanto é que meus 3 últimos quilômetros da maratona foram abaixo de 4. Então, assim, eu cheguei muito forte, né? Mas, talvez, me faltou esse culhão maior de falar, cara, vou sustentar essa porra aqui e não vou na percepção de esforço e acabou, né? Porque, de fato, eu não tava em 1,30 km da maratona. Óbvio que todo mundo tá sofrendo, mas, assim, eu não tava me arrastando. Eu ainda tava fazendo muita força, né, pra correr. Mas exatamente isso. Eu acho que a tecnologia, ela é muito importante para várias coisas, mas hoje a galera começa a correr, já compra um Garmin com uma porrada de coisa, que tem batimento, que tem isso. Tem gente comprando, cara, potencímetro para corrida, para ver que... Irmão, não, né? Então, assim, o que acontece é, óbvio que o Garmin, o Polar, enfim, ele é muito importante para você ter uma referência. Mas ele te... Aí, vamos supor, e se... Vamos pegar Chicago como esse tempo, né? Nós quatro fizemos. Irmão, Chicago até o quilômetro, sei lá, 10, 15, sei lá, o GPS tá completamente maluco. E aí, nisso, você tá refém do negócio, você fala, cara, ferrou minha prova, acabou. Uhum. Como é que eu corro sem o GPS, né? Então, acho que hoje, além da galera pular muita etapa, e eu me incluo muito nisso, assim, eu acho que eu evoluí muito rápido na corrida, o que me fez perder um pouco do tesão, sabe? De tipo, o que eu vou buscar? Bati muito rápido, né?
Como um todo, né? Você não teve o prazer do processo longo, do amadurecimento, das com pequenas certeza. Conquistas, né?
Exatamente,
isso é importante.
Hoje, se eu fosse dar uma dica, desculpa, Léo, se eu fosse dar uma dica para quem tá começando a correr, é exatamente isso, cara. É muito legal começar a correr. É muito legal você ir saboreando essas conquistas, sabe? Correr performance é muito bom também. É uma sensação de você ir além e muito legal. Mas tudo tem o tempo, né? Você não precisa... Todo mundo... Eu acho que até uma culpa nossa, como mais, entre aspas, experiente, de colocar essa culpa na galera, essa pressão na galera mais nova, de tipo, pô, fez o 10K? Pô, quando é que você vai fazer a meia? Fez a meia? Ah, quando é que você vai fazer a maratona? Cara, e aí é o que você falou. Chega o cara na rodinha, ele é o único que não é maratonista, o cara automaticamente se sente, porra, meu, só eu que nunca corri maratona, né? Então, eu acho que aproveitar faz parte, né?
A sociedade é muito... todo, né?
É muito foda, por exemplo, a gente tá falando aqui de tecnologia, a minha primeira e segunda maratona, elas foram, eu corri de Nike Plus, NRC App, aqui, ó, Army Band no meu braço, e, mano, vamos embora, irmão, tipo, não tinha Garmin, não tinha Polar, não tinha porra nenhuma, e era maravilhoso, porque hoje você tem o GPS no pulso, você corre aqui, ó, você tá correndo, fazendo um movimento aqui do braço, cima, baixo, você só vira o pulso aqui na sua frente, olha o ritmo e volta. Então você fica bitolado nesse ritmo. Mano, você tá correndo de com o celular de Army Band aqui, você não vai ficar olhando pro seu sovaco toda hora. Então, tipo, dava aquela liberdade da corrida que, por exemplo, era o que a gente tava falando do caminhar da performance amadora, né? Hoje a gente não valoriza muito o processo. Já quer pular do 5K para 42 sub-3 em 3 meses, né? É que nem promessa de Herbalife. Perca 100 quilos, fica parecendo Cristiano Ronaldo em 2 meses. É muito isso que acontece, que a gente fica bitolado a pequenas coisas. Então, por exemplo, ficar olhando o relógio toda hora, ficar olhando como que tá a performance do treino do cara do lado, ficar preocupado se você vai treinar que nem a pessoa, ficar preocupado se você tá imprimindo no seu treino o ritmo que você quer pôr na prova. Treino é treino, prova é prova. São coisas diferentes, sabe? Então, tudo isso estraga o processo. É, você aprende, você tem que errar para aprender, né?
Hora de errar é o treino, né, Dom?
Exato.
Deixando meio avesso à rede social, né? Todo mundo fala, porra, isso tu que não gosta muito de rede social, blá, blá, blá. Na verdade, assim, ó, eu adoro rede social. A rede social é um puta negócio legal. Instagram, Facebook, é um baita negócio legal. Mas eu não acho legal eu ficar postando se eu treinei, se eu não treinei, se eu corri 3:30, se eu corri 5:10. Cara, assim, bicho, isso aí não... Na boa, se você tá precisando de uma motivação, ver se eu tô correndo no meu tiro de 400 forte ou fraco, bicho, você tá com algum problema, cara. Você tem que correr o seu treino. Você tem que correr o seu treino. Você tem que se animar, você tem que ser feliz com o teu processo. É legal ver um amigo correr, lógico que é. É legal saber que o cara tá treinando, não tá treinando. Tudo isso é legal. Mas talvez eu precise saber a série do cara, o tempo que o cara fez, até porque eu não sou melhor que ninguém. O tempo legal de ver é o tempo do Kipchoge, do Daniel Chaves. Desses caras é legal de você ver tempo, porque aí você vê uns caras fortes de verdade, né? Não uns pangaré escovado igual eu.
E você sempre foi um cara de performance, sempre foi sangue no olho, assim, todas as provas que você já fez, toda maratona você vai pro seu melhor, independentemente se o percurso tem subida ou se é um planinho, se é flat, você sempre vai pro seu melhor daquele dia ou você já fez alguma prova, não, vou for fun, vou curtir o visual, vou olhar pro lado, vou, sei lá, como é que foi?
Ô, Léo, você tá... Meu, quando você pegou essas perguntas, hein, velho? Você andou olhando o baú da minha casa aqui, bicho?
É, eu tô tirando do nada aqui, eu.
Cara,
é
pergunta boa também, velho. Esse cara tá bom de pergunta, hein, Betão?
É. Pô, o cara é assim, cara. É, isso aqui é... Os caras são diferenciados aqui, meu amigo. Tá pensando o quê?
Bom de pergunta, velho. É uma coisa legal. Ô, Léo, eu sou muito competitivo, cara.
Pra tudo.
Pra tudo, cara. Eu lembro, ó, pra você ter uma ideia. Eu lembro quando eu era criança... Eu ia de ônibus para a escola e o ônibus me deixava no ponto assim. E eu lembro de eu competir com o ônibus de quem chegava no poste primeiro. Sabe aquela brincadeira de moleque? Sair correndo para ver, eu vou chegar primeiro com o ônibus no poste.
Quem não quer?
Eu sempre fui muito competitivo. Eu não gosto de perder, não gosto de perder. Eu sou um cara extremamente competitivo.
E quando você...
Agora, engraçado que é corintiano, né?
Eu ia falar isso. Quando você vê seu time perdendo pro Parmeira?
É engraçado, é corintiano.
Meio que no,
o cara não gosta de perder.
Nesse século aqui, eu diria que eu tô em vantagem fácil, né?
Nossa,
então
tá.
Eu não vou falar de perder.
Eu não posso falar nada. Nesse século, não.
Nessa década,
assim, a gente tá se recuperando, tá correndo atrás do prejuízo. Mas assim, Stuck, nessa sala, eu e você somos os mais vitoriosos aqui nessa década.
O resto não dá.
O São Paulo, quando ganhar o próximo título, vai precisar do Waze para conseguir dar a volta olímpica, que esqueceu, eu acho. Tá foda. A última vez que São Paulo foi campeão, a Palmeirinha tava no Masterchef Kids.
É.
Tá foda, velho. Tá complicado.
Mas voltando, terminando a sua resposta, é assim, como eu sempre fui muito competitivo, cara, eu te juro que eu não sei o que é uma prova bonita ou uma prova feia. Ah, cara, você correu Paris, correu, a prova é bonita. Velho, é bonita porque eu sei onde ela passa e é bonito. Mas na hora da prova você viu se era bonito? Não, não vi se era bonito. Ah, você viu Chicago passa... Cara, não sei se Chicago é bonito, Chicago é feio. Não sei te dizer. Eu já corri prova para puxar amigo. Já corri 3 provas para puxar amigo. 3 vezes Porto Alegre, para puxar amigo para sub 3.5, para sub 3 e para sub 2.5. Eu já fiz isso. Cara, eu amo. Para mim foi o que me deu... E aí depois a gente pode até conversar com isso, quando eu desisti de Boston em 2018, o que me voltou a dar sentido a correr foi correr com um amigo, o que me voltou a dar prazer. Mesmo quando eu corro com um amigo, cara, eu corro pra puxar o cara pro meu limite e pro limite dele. Eu corro
concentrado ali, né?
Cara,
concentrado no ritmo.
Se eu tiver que xingar o cara 21 quilômetros, eu vou xingar ele 21 quilômetros. Eu vi um caminhão de ladainha. Minha prova inteira, porque eu vou... ofender até a última geração dele, só ver que ele tá fazendo corpo mole, sabe? Eu vou tentar ele pra ele correr. Eu tenho prazer em competir, entendeu? Mas eu também tenho, que eu acho que é uma coisa legal, eu também sei reconhecer quando eu errei, e eu sei que a gente aprende muito mais nos nossos erros do que nos nossos nas nossas falhas do que nas nossas vitórias. Então, por exemplo, Porto Alegre, eu fui correr com uma amiga, a gente queria correr abaixo de 2,50. Cara, não deu, o dia não tava legal, uma prova super úmida, a gente alagou meio, um dia meio estranho, sabe aquela coisa, então nós somos 2,52. Puta, velho, não deu, cara, vou ficar triste? Não vou ficar triste, cara, dei tudo que eu tinha, tava lá, não tem um segundo a mais e um segundo a menos. Eu sou daquele cara que eu sou competitivo, eu quero fazer o tempo, eu quero brigar, mas eu também sei reconhecer que eu tenho um limite, e às vezes naquele dia, cara, não deu, simplesmente alguma coisa aconteceu, eu quebrei em Paris. Eu acho que a gente pode até falar um pouquinho disso. Eu fiz 2:39, 40 e pouco em Paris, quebrando. Cara, pô, mas fez 2:39, você quebrou? Ó, velho, eu quebrei. Eu não tô querendo me gabar do meu tempo nem nada disso. Mas o fato é que eu fui pra correr 2:35. E eu corri no pace de 2:35 até o quilômetro 30. Do 30 em diante, eu me arrastei na prova. Eu quebrei. Porra, puto, e aí? Que você ficou puto? Cara, fiquei puto. 15 minutos depois eu tava puto. Ah, meio dia depois eu não tava mais puto. Já tinha assimilado. Mas aí eu vou pra trás e vou aprender por que que eu quebrei. Por que que você quebrou? O que que você comeu? O que que você bebeu? O que que você fez na prova? Você errou a altimetria da prova? Cara, errei. E falando que Paris era plana. Paris é plana, claro. Uma prova que tem subida significativa. Mas o primeiro trecho de Paris tem mais subida do que o segundo. Do 0 ao 14 sobe, do 14 ao 20 pouquinho desce, do 28 até o final é um uphill. Então eu errei, eu fiz força na primeira metade, que era a metade que eu não deveria ter feito tanta força. Paguei o preço no final. Então eu procuro aprender com esses erros, e é isso que a galera que quer fazer sub-3, que quer performar, tem que fazer, é tirar essa lição dos seus erros. Cara, onde você errou? O que você errou? Cara, eu não sei. Bicho, olha a tua prova. Revê teu dia, vê o que você fez, que você com certeza você vai achar onde você errou. Não tem uma explicação assim, simplesmente não foi o dia. Cara, se não foi o dia, não é muito válido, sabe? Eu acho que o dia vale muito. Você tem dias melhores e dias piores. Mas os dias melhores e dias piores vai te tirar 1-2 minutos. Não vai te fazer quebrar ou não quebrar. Fazer o quebrar ou não quebrar, aí você tem que tentar descobrir por que que você quebrou ou não quebrou. Você errou uma, errou duas, cara, na terceira você vai acertar, porque você vai aprender a fazer. É fato. Desde que você conheça teu corpo, que você conheça teu processo como um todo.
Esse negócio de dia, eu também concordo super, Stuck. Eu não acredito nessa coisa, não era meu dia, não é isso. Não era meu dia, exatamente isso, 1-2 minutos. O seu dia é construído nos 4 meses que você treinou, entendeu? Se você foi para 3:40, fez 4:10, ou você errou a estratégia, né? Ou você não estava treinado para fazer aquilo que você achou que ia conseguir, né? Essa coisa de não é o dia, talvez você não conseguiu os 100% que você queria fazer de força. Não era meu dia, cortei isso, aquilo. Eu acho...
Banheiro. Cara, eu não tive que parar 2 vezes para ir no banheiro na prova. Já aconteceu comigo, já aconteceu com todo mundo. Eu tenho problema de banheiro há séculos. Você fala assim, pô, não deu, tive que ir no banheiro. Tá, legal. Mas o que você comeu antes? O que você comeu? Você ficou muito nervoso? Será que você não ficou muito estressado? Cara, tem um motivo. Eu fui no banheiro na prova 1 vez. Beleza, não é um problema. Vai te tirar 1-2 minutos. Legal. Cara, eu tive uma diarreia e eu fui 4 vezes no banheiro. Cara, alguma coisa tá errada. Na tua alimentação, no pré, na tua hidratação. Alguma coisa nesse meio do caminho tá errada. Você tem que tentar descobrir isso com você. Eu percebo hoje, e me desculpa a todos os amadores do mundo, que estão ouvindo, se eu estiver errado, a gente gosta de passar muito a culpa pro treinador hoje. Então o cara vai mal numa prova, ele vai lá, troca de assessoria. Ele vai mal outra prova, ele vai lá, troca de assessoria. Cara, legal, troca de assessoria. Acho que mudar o estímulo faz parte você mudar o seu treino, pegar um treinador novo, com outra cabeça, um treina mais volume, outro treina mais intensidade, depois a gente pode falar um pouco sobre isso. Tudo isso é legal. Agora, não se esqueça que 80% do processo é teu. Não é do treinador, é teu.
Exatamente.
Você tem que conhecer. Você tem que treinar. Você é responsável pelos seus atos durante o treinamento e durante a prova. Entendeu? Então tem que tirar um aprendizado disso.
E Vini, você já executor
de planilha, sabe? Você só executor de planilha, capa rabo, não faço nada diferente. Cara, isso não tem aprendizado. Você tem que tentar tirar as lições que a planilha te dá, sabe?
E eu acho que a própria questão climática, né? Eu lembro quando em 2014 eu quebrei em Buenos Aires. E eu quebrei porque eu, eu, É exatamente isso. Eu comi uma parada no sábado, que eu, na hora que eu comi, eu devia ter parado o prato, eu sabia que não ia me fazer bem aquela massa, mas aí fui meio burrão, comi tudo, deu errado na prova. E, de fato, Buenos Aires, aquele ano, fez mais calor que faria normalmente. E eu acho engraçado isso, porque quando você, vamos supor, Léo e eu vamos fazer a mesma prova, o Léo fez RP e eu quebrei, você vê os relatos completamente diferentes de clima.
Parece que
tava no meu filho,
não,
ó, eu li.
Tem gente que fala que passou o Katrina, tem outro que falou que tava o calor do Saara, pela amor de Deus.
Não, okay. Eu fiz a prova, Buenos Aires 2014, eu fechei a prova com 24 graus. Teve gente que teve a cara de pau de falar que esquentou. 24 graus é o clima completamente normal de todo sábado que você vai para a USP.
É isso aí.
Então, assim, talvez 10 graus seja o ideal para você voar, tudo bem. Mas você falar que 24 graus da prova tá quente, irmão, não, você mora onde?
Desidratou, né? Desidratou.
Você mora na Dinamarca?
Outro ponto, Betão, é assim, a gente reclama que as provas estão esquentando, que tá tudo quente, blá, 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 blá. Só que eu vejo cada dia todo mundo treinar mais cedo na USP. Então, como é que você tá se preparando pra prova quente? O cara que treinava antigamente às 7 da manhã na USP, hoje tá indo às 5, porque eu não quero pegar calor. Cara, você não quer pegar calor, mas na prova você não sabe se vai estar calor ou se não vai estar.
Eu sempre falo
você
isso.
Você também tem que estar meio preparado pra tudo isso, entendeu? Você tem que se preparar pra isso. Então, assim, eu tenho que treinar mais cedo porque eu tenho que ver meu filho em casa. Beleza. Tá ok. Agora, eu quero pegar o tempo mais fresco. Será que pegar o tempo mais fresco também não está te despreparando ou não está te acostumando mal para a realidade das provas hoje em dia? E a gente não pode imaginar e nem pensar que a maioria vai fazer médio, que a grande maioria não vai fazer médio. Vai correr provas no máximo na Argentina, né, em Buenos Aires. Aqui a gente raramente tem uma prova com 10 graus. Porto Alegre, você pegar os últimos 5, 6 anos de Porto Alegre, deve ter feito uma ou duas edições, deve ter feito 10, 12 graus. As outras fez 16, 17, 18. Então a gente também tem que, de certa forma, se preparar para esses momentos, sabe? A gente não pode ir largar para uma prova que está 18 graus, igual você falou, e falar e achar que o mundo acabou, porque o mundo pode não ter acabado. Ah, mas a prova está 18 graus e está 90% de umidade. Cara, ferrou mais um pouco. Concordo com você, vai tirar um pouco do desempenho. E você, de repente, tem que ajustar ali na hora, você tem que ter um entendimento de falar assim, ó, eu vou pro pau até onde der, que foi o que aconteceu comigo, com o Thiago, lá em Porto Alegre, em 2019. A gente ia fazer a gente ia tentar o sub-250 lá, e nós falamos, ó, quer saber, cara, tá do jeito que tá, tá úmido, ah, nós vamos pro pau e pronto. Vai fazer o quê? Vamos ver o que dá. Se você for fazer uma prova, se você quiser fazer uma prova justa, você ajusta ali 5 segundinhos para cima tal, e vai embora. Agora, quente, quente não tá. Prova quente, não, a gente não tem, né?
É, igual pegar um relato que é extremamente comum, é pós Meia do Rio. Os caras falam, a prova esquentou. Meu amigo, você tá fazendo a prova no Rio? Você quer que faça o quê? 10 graus?
São Silvestre tava quente. Pô, São Silvestre quente, tá quente. A São Silvestre tinha brigadeiro. Pô, brigadeiro tá lá... 60 anos, não tem jeito.
É, e é muito comum, né, essa terceirizada no problema, né?
Por isso que eu falei a questão da assessoria, né, Betão? A gente terceiriza muito o problema, a gente não olha para os nossos erros e às vezes fala, ah, o treinador errou na minha periodização. Cara, será que ele errou? Quem treina é você, quem conhece o seu corpo é você. Quem tem que falar para ele se está forte, se está fraco é você, cara. Ah, mas exatamente. Eu sou muito novo, muito inexperiente, não sei o que fez. Então faz parte do processo de amadurecimento. Então você não tem que correr 42. Você tem que começar com 5, porque a quebrada no 5, ela vai te aumentar 1, 2 minutos, não dá nada na tua vida quebrar nos 5. Quebrar nos 10, tão pouco. Quebrar nos 21 já muda, e quebrar nos 42 é passageiro da agonia, né, cara? Você vira passageiro da agonia, você é arrastado lá 10 quilômetros.
Além da chance de você quebrar nos 5 e nos 10, na semana seguinte você pode fazer outra prova e não quebrar, né? Então você tem uma chance maior. E aí eu queria saber, Vini, até pegando um pouco desse falando de tudo que deu errado, quando você fez aquele ciclo para tentar o 2,33, a gente falou muito com as meninas semana passada desse pré-prova, dessa preparação, enfim. E aí eu queria saber de você, assim, quando você foi correr essa prova, obviamente existia uma certa pressão, entre aspas, né? A gente sabia, ah, vai bater tempo, não vai bater tempo, enfim. E eu queria saber como que você se preparou para isso e como que você separou a pressão externa e a sua pressão, sabendo que você é super competitivo, né? Então, o que, que pesou mais ali na hora?
Vamos lá, Betão, legal. Esse processo, cara, de certa forma, de 2016, ele começou para mim em 2014, tá? Então, eu fiz 2014, eu fiz Paris no primeiro semestre, quebrei e fui fazer Chicago no segundo semestre. No segundo semestre, eu fui fazer Chicago e fiz 2:36:49, se eu não me engano, em Chicago. E aí, cara, eu tive um erro de estratégia grande no segundo semestre. Toda vez que você quebra uma prova, quando você vai correr a prova, eu não vou falar, não vou generalizar isso para todo mundo, mas toda vez que você sai de uma prova que você quebrou para uma outra prova, você tende a ser um pouco mais conservador na tua estratégia. Então, quando eu fui correr a minha primeira prova pós-quebra, eu fui bastante conservador em Chicago e eu corri 2:36:49 e fui fazer fiz um treino na época que girava em torno de 90 a 100 quilômetros de pico na semana, tá? Eu fiz isso, deu isso, eu errei a estratégia das meias, eu passei a primeira meia muito mais fraco e acabei correndo a segunda meia 1 minuto e 20 mais forte do que a primeira. Tá errado? 1 minuto e 20, 21 quilômetros é uma diferença de pace muito grande para quem tá já no limite do teu condicionamento, né? Para quem quer tirar o máximo de tempo. Aí em 2015, eu ia fazer Berlim com a ideia de bater o meu tempo lá para chegar... Na verdade, eu tinha um sonho de correr abaixo de 2:35. Eu vou ser muito franco aqui, aberto, a gente pode falar, né, cara? A turma da MPR falava muito do tempo do Lelo, que bateu o Portuga lá 2:36, e eles ficavam no meu pé não, mas ficavam na minha orelha lá, pô, você não vai bater o tempo do Lelo, vai bater o tempo do Lelo, A galera gosta de uma competição. Né? E, cara, sendo muito franco, cara, eu já falei isso até pro Lelo, eu nunca tive esse negócio de bater o tempo do Lelo. Nunca tive. Mas a galera falava tanto, e principalmente o Marcos Paulo falava tanto na minha orelha disso, que eu chegava no treino de manhã, eu pisava na MPR e falava, você nunca vai bater o tempo do Lelo. Puta, aquilo foi começando a me infernizar de um jeito que assim, eu passei a querer bater o tempo do Lelo, não pelo Lelo, mas por tanto que esses caras me infernizavam. Porque, porra, eu tenho uma relação ótima com o Lelo. O Lelo é um cara super gente boa, comigo, meu, nota 10, a gente conversa, já foi almoçar junto, é um cara super bacana. Mas a galera infernizava tanto que eu falei, meu, eu vou tentar bater o tempo do Lelo. Não pelo tempo do Lelo, porque quando eu fiz uma planilha, eu nem sabia que o Lelo tinha esse tempo, eu tinha um sonho pessoal de correr abaixo de 2:35. Eu tenho anotado isso num papel. Em 2013, eu tinha dois sonhos, assim. Eu falei, eu vou competir no Havaí, vou brigar para ser um amador forte no Havaí, que não aconteceu. Eu não fui um amador forte, eu fui um zero à esquerda no Havaí. Mas eu tenho o sonho de correr uma maratona abaixo de 2:35. Que era que virou a minha meta. Então, essa pressão começou nessa época. Quando eu fiz esses 2:36, que eu fiquei acho que a 20 segundos do tempo do Lelo, eu falei, cara, eu achei a fórmula. Eu vou aumentar o volume do meu treino. Eu saí de 100 km e fui para correr 120 km por semana. E aí, cara, eu estava inscrito em Berlim um mês antes da prova, um mês e meio. Eu tive uma fratura por estresse. A minha canela abriu lá, acho que 2 centímetros, quase 1,5 centímetros. Cara, eu não percebi isso no treino. Ah, pô, é impossível você não ter percebido. Se um médico fala que ou a minha sensação, minha sensibilidade à dor é muito... Eu tenho uma sensibilidade muito baixa, né? Eu suporto bem a dor. Ou, realmente, eu tive uma trinca meio que abrupta, né? Não sei nem se dá para isso existir, né? Na verdade, eu tive essa fratura e eu perdi 100% do meu treino. Eu fui para Berlim e não fiz a prova. Não pude fazer a prova. De que eu tava com a fratura por estresse. E isso mudou meu jeito de treinar. E aí vai entrar no ponto da confiança que a gente conversou, Betão. Porque quando eu voltei para 2016 para fazer o calendário para Chicago, eu não podia correr volume. Eu não queria entrar com volume naquela época. Então o Emerson, e por isso que talvez eu estou na MPR há mais de 10 anos, e isso não faz, talvez não condiz com aquilo que eu falei antes, que eu acho que é legal mudar de treinador, mudar de coisa, mas enfim. O Emerson, ele sempre muda meu treinamento. E sempre nessas mudanças de treinamento, a gente acaba aprendendo alguma coisa. Então, eu saí do volume e fui para a intensidade. Eu passei a correr pico de 80, 84 km por semana, mas eu tinha porrada, todo dia era pancada. Não tinha treino leve. Não tinha nenhum treino leve. Precisava, corre para girar. Não tinha solto. Era zero solto. Tudo era porrada. E eu fiz uma periodização onde eu tinha uma prova de 10 quilômetros, mais ou menos em abril, maio. Eu tinha uma prova de 21 em setembro, que era a meia de Buenos Aires. E eu tinha a maratona de Chicago em outubro. E já, meu, já experiente, né, do passar do tempo, eu não acelerei o passo. Eu treinei para 10 quilômetros, bati meu recorde de 10. Aí eu fui, treinei para meia, fazendo os longuinhos um pouquinho mais forte, bati meu recorde de meia no mesmo ano, em Buenos Aires. E um mês, isso foi, a meia foi mais ou menos um mês antes de Chicago. E aí fui fazer Chicago, cara. Não dá para você não ter confiança quando você fez o melhor ciclo da tua vida, quando você bateu todos os seus RPs e quando você não teve nenhuma lesão nem nada.
Exato.
Então, de certa forma, o que construiu a minha confiança e o saber que eu era capaz de fazer, de correr perto das 2:35, foi esse processo de treinar para uma prova curta, de 10K, treinar para uma prova de 21 e treinar para os 42. Você bate RP em tudo, cara, você tá pronto. Você fez os 10 perfeitos, você fez os 21 perfeitos, e você tá fazendo teus longos, cara, progressivo, crescendo, fazendo força, bicho, não tem como. Você tá na prova, você tá no game. É teu, o jogo é teu. Então a minha confiança, a minha preparação mental era essa. Apesar de que aconteceu um problema na viagem antes, depois eu conto, até fiquei engraçado, mas a minha preparação mental era o seguinte: tudo deu certo durante o seu treino, não vai dar errado na prova. Cara, como é que foi aquele teu treino? Deu certo. Os 10K, deu certo. Toda vez que vinha uma informação negativa na minha cabeça, cara, e se você tiver uma câimbra? Eu pensava assim, meu ciclo foi perfeito, eu não vou ter nada. E aí eu moldei o meu pensamento, né, a minha estrutura para isso. Então, cara, foi um ano aqui, em 2016, do ponto de vista esportivo, de corrida, foi um ano perfeito na minha vida. Porque tudo deu certo. A minha vida pessoal estava boa, a minha vida profissional estava boa, isso é outra coisa que é importantíssimo. Não dá para você ter vida pessoal ruim, você tá lá separando da mulher, fazendo isso, blá, 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 e bater ré, é bater RP. A gente tem várias caixinhas, mas a gente é uma caixona. Se tem uma caixinha pequenininha dessa pesando, beleza. Se tem duas caixinhas, já começa a incomodar. Então, quando você tá na sua vida numa forma normal, e é por isso que eu defendo muito isso perante aos amadores, que é equilíbrio, é você não se pressionar, é você assim, cara, eu tomei uma cerveja no ciclo, será que vai me fazer mal a cerveja que eu tomei no ciclo? Desculpa, velho. Você fez um ciclo perfeito de treinamento de tudo. Será que uma cerveja que você comeu vai te fazer mal? Será que um pedaço de bolo que você comeu vai te fazer mal? Não tem como isso te fazer mal.
Exatamente.
Porque o seu treinamento é perfeito. E o cerne do desempenho é o treinamento. O treinamento responde, sei lá, 70% do teu desempenho. Os outros 30% é nutrição, é cabeça, beleza. Mas o cerne é o treino, velho. É treinar, fazer força, se dedicar, acordar cedo, tarde, treinar na hora que você quer. Então, o que me moldou nisso, Betão, a minha força mental para isso foi... Eu fiz um ano muito bom, muito bom.
E na prova, você... Chicago tem muito amador forte, né? Você conseguiu entrar em algum grupo ali? Conseguiu correr com uma galera?
Então, aí tá outro ponto da questão da percepção do esforço que eu falei, que me levou naquela Chicago e agora me levou de novo. Se você perguntar para mim, eu corri duas majors, eu corri Chicago e Berlim, e corri Paris, que não é uma major, mas é uma prova grande, né? Se você falar pra mim qual é a melhor prova do mundo, eu vou falar que é Chicago. Se você falar pra mim qual é Chicago ou Boston, eu não corri Boston, eu vou falar que é Chicago. Porque eu tenho uma paixão, um amor por Chicago, pela prova em si, porque eu fiz meus melhores tempos lá. Mas é, isso tudo é muito pessoal pra cada um. É, eu fui correr Chicago, tava um dia mais ou menos frio, devia estar mais ou menos naquele ano, acho que 10, 11 graus. Eu dei muita sorte com o clima lá, eu corri 3 vezes lá, o dia mais quente que eu peguei foi 12. Eu corri com 5, com 8 e com 11. Então, eu dei bastante sorte com o clima. E esse dia estava ventando muito. Então, quando deu a largada da prova, eu saí no meu pace, mais ou menos sentindo esforço, olhando o relógio não pega aquela loucura do caramba. Então, aí eu entrei num pelotãozinho com os caras, meio sem confiar no GPS, fui meio que na percepção do esforço. Quando eu cheguei no quilômetro, mais ou menos... Quando eu cheguei no 1, quando eu bati o lap do 1, eu percebi que eu estava um pouco mais forte do que eu deveria. Porque a minha meta era correr mais ou menos 3:42 de pace. Eu tinha definido que eu ia correr. E eu sempre gosto de fazer prova com split negativo ou zerado. Eu corro 500 metros a 5 segundos acima. Quando passa 500, 600 metros, eu entro no pace e tento fazer isso do começo ao fim e acelerar no final. Eu não gosto de forçar a primeira metade e a segunda metade ser mais lenta. Então eu entrei já no pace de prova, e o que era para eu passar, acho que 3:42, eu passei 3:35 o primeiro quilômetro. Falei, nossa, tá forte. Mas eu tava no grupo, eu falei, ah, primeiro quilômetro, normal, tal. O grupo foi se encaixando, o grupo começou a correr a 3:37, 3:38. E eu tinha um alvo de correr 3:42, 3:43, mais ou menos, né? E aí eu falei, no quilômetro 4, eu já com a memória do que tinha acontecido comigo em Chicago, em Paris, né, com a história que você traz nas costas, eu olhei e falei assim, ó, eu acho que eu vou diminuir. Eu vou diminuir um pouco porque eu vou pagar essa conta lá na frente. E diminuí um pouco. Diminuí um pouquinho e deixei o grupo andar um pouquinho para frente. Quando o grupo andou, aquele dia estava ventando muito. Como tinha muito vento, eu percebi que eu comecei a fazer muita força para correr. E aí, eu, na minha percepção da hora, eu falei, espera aí, mas eu estava correndo lá a 3:37, 3:38 e não estava fazendo a força que eu estou fazendo aqui correndo 3:45 por conta do vento. Eu falei, nossa, tô fazendo força. Eu falei, quer saber, bicho? Eu vou arriscar. Eu vou encaixar nesse grupo de novo e vou com esses caras até a hora que morrer todo mundo. Nós vamos junto até espatifar o pelotão. E aí quem tá mais forte ganha, né? Na cabeça, vamos lá. E assim, galera, eu não quero me passar por arrogante nem nada disso, que e quem tá mais forte ganha é pro bem, que se todo mundo puder chegar junto, é ótimo, que chegue todo mundo sim, junto. Sim.
E é o normal, né? E resta um ali. Resta um normal.
Eu não quero que chegue um. Eu queria que do resto um chegasse 10, mas normalmente não chega, né? E eu vou tentar ser um que vai chegar. Acontece que esse grupo ele foi muito coeso até o quilômetro 18, mais ou menos. Ele foi bastante coeso e bastante linear, assim. O ritmo foi mais ou menos igual. E a gente foi nesse ritmo e eu tava no meio do bloco e fui embora, né? Fui embora, passou a meia, eu olhei no relógio e falei, nossa, essa conta vai vir... Cara, vai vir forte, velho. E quando eu passei a meia, eu passei acho que 1:16 alto. Eu fiz a conta, falei, vai dar 2:33. Nossa senhora, eu vou pagar esse boleto aqui bonito, né? O cara sentou na mesa, tomou champanhe, espera o garçom trazer a conta, né, bicho? Então, eu não tomo água. Tomou champanhe, você espera trazer a conta, paga e vai embora, né? Vai chegar a conta. E aí, cara, aconteceu um negócio que, pelo meu lado competitivo, foi me dando força. O grupo foi se desfazendo. O grupo começou, a gente devia estar, sei lá, nos... Cara, eu não consigo... Eu tô imaginando, assim, umas 15, 16 pessoas. Foi ficando 4, depois ficou mais 2. Quando chegou no 26, tinha 4 pessoas. Eu e mais 3 caras. E o pace exatamente igual. Se vocês entrarem e conseguirem ver as minhas parciais são assim, de quilômetro a cada 5 quilômetros... Não dá 5 segundos de diferença de uma para outra. Foi muito linear. Foi muito, tanto que a diferença de uma meia para outra, se eu não me engano aqui, cara, falando de cabeça, deve ter dado 8 segundos a menos da segunda meia da primeira. Oh. A mais. Deu essa diferença. Então esse grupo foi se desfazendo. Ele foi se desfazendo e eu fui ficando. Cara, e por isso que é mais uma coisa que eu falo, que se você quer fazer uma prova bem por desempenho, sub-3, eu acho muito importante você estar bem no último terço da prova. Porque conforme você vai passando gente, você vai se animando, é natural da gente. Você, entre aspas, você tá ganhando. Não tá ganhando do outro, você tá ganhando de você. Você olha para um cara, o cara diminuindo o passo, você ganhou aquilo lá. Você fala, nossa, cara, eu tô melhor que ele, eu tô melhor que o outro. E automaticamente, você vai se energizando. E você vai esquecendo suas dores e você vai querendo pegar o cara da frente. Aí você vai, quer pegar o outro. Quando você vê, você tá no mesmo pace. E você não tem aquela sensação de dor, de carregar a prova nas costas, sabe? Pra quem já fez uma prova de split negativo ou de não ter problema no final, cara, é um negócio extremamente prazeroso os últimos 10 quilômetros da prova. Porque você passa tanta gente... Você fala, cara, eu tô bem demais.
Eu tô no meu dia. Que não é sobrevivência, né? Você não tá sobrevivendo ali. Você tá fazendo força e tá vindo. Você tá fazendo força e tá vindo. Que é o contrário de você meio que falar, putz, deixa eu segurar aqui, porque se eu desmotivar, eu quebro, né?
E a sua negociação com a sua cabeça, porque todo maratonista sabe que a prova, depois dos 30, 30 e pouco, né? Sei lá, depende de quanto você fez. Ah, o muro dos 32. O muro dos 32, para um é no 21, para outros é no 26, para outros é no 40. Quanto mais você negocia isso, quanto melhor você está se sentindo, cada vez esse muro vai ficando mais baixo e cada vez ele vai ficando mais para frente. Então Sim. você começa a empurrar o muro para longe. Você nem pensa em muro. Você tá passando um cara e você fala, nossa, meu, aquele cara ali me passou lá atrás. Olha agora, ele tá quebrado, tá andando. Puta, eu tô bem. Cara, que legal. Vou acelerar, vou manter. Então, esse ânimo é o que te faz performar. É um outro, uma outra característica dos atletas de performance. É o cara saber desenhar a prova dele numa estratégia onde ele consiga terminar a prova fazendo força e não sendo carregado pela prova. Cara, eu vou chegar porque eu tenho que me carregar até o 42, sobrevivendo. Lembrando, né, Betão, Léo e Dom, essa é a minha opinião, eu não sou o dono da razão. Então, a inversão dos fatos, tá? Eu acho que isso foi importante quando moldou a minha performance. Eu ter descoberto que terminar a prova mais forte, fazer força no final, tira muito mais segundos do que você perde na meia se você não fizer força na primeira metade. Esse é o meu ponto de vista, tá?
E aí, eu acho que para a gente fechar aqui, se você olhasse para trás, né? Se você teve um caminho de 4 maratonas aí, praticamente lutando para terminar a prova, né? Foram 4 em São Paulo, né?
4. 5 em São Paulo.
5 em São Paulo.
Depois fiz uma lá no meio que foi treino.
E aí depois você, obviamente, tem todo esse histórico de performance. Para uma galera que está querendo migrar de uma corrida mais recreativa, entre aspas, para uma corrida mais de performance, de falar, poxa, não necessariamente um sub-3, mas de querer, né? Eu acho que performance é basicamente largar e se preocupar com o relógio. Se preocupa querer com o relógio, está fazendo recorde.
Você quer melhorar a performance.
Exatamente. O que você dá como dica, como informação, assim, de... para o cara que está começando a se interessar um pouquinho mais por evoluir, por querer correr mais forte, de ser que teve esses dois extremos, né?
Legal. Ô, Betão, é assim, primeiro ponto que a pessoa precisa ter na cabeça dela é paciência. Tenha paciência. Respeite Legal. O seu processo evolutivo. Respeite o processo. Aprenda com esse processo. Desenvolva esse processo. Faça ele com o começo, meio, fim. Vai mal numa prova, vai bem na outra, treina direitinho. Cara, primeiro passo que eu imagino é o cara ter paciência. Tenha paciência com você, com o seu corpo e com toda a estrutura. Isso vai te evitar ter lesões lá na frente, vai te evitar ter aquelas oscilações, aqueles altos e baixos emocionais da corrida, né? Ah, fiz uma maratona, tô muito feliz, fui mal, tô triste pra caramba, não quero mais competir. Então, o processo tem que ser importante pra você. Esse, pra mim, é o primeiro ponto. O segundo ponto é... respeitar os teus limites, não entrar na onda do todo. Se você tem 10 amigos que fazem maratona e você ainda não fez maratona, mas ainda não está no seu tempo de fazer maratona, cara, espera, não entra na onda do todo, entendeu? Tem uma, e essa onda do todo, ela entra inclusive no equilíbrio de vida pessoal, sabe? Eu sou um cara que sou separado, estou no meu segundo casamento, parte do meu primeiro casamento foi pro vinagre, por conta de excesso de treinamento, de bitolação, tá? E tá cheio de gente nisso. Eu tenho vários amigos que eu vou conversar com a mulher do cara tá pé da vida com ele, que ele só pensa em treinar e não faz outra coisa. Então, assim, tenha esse equilíbrio. Tenta ter esse equilíbrio. O equilíbrio não quer dizer que você vai ter uma vida desregrada. Você pode ter uma vida regrada e ter equilíbrio. Isso é super natural, é super saudável. Eu posso fazer regime 6 dias na semana e posso ter um dia que eu me dou direito de fazer uma dieta melhor. Eu posso, no domingo, ter meu off e acordar às 10 da manhã na minha cama. Ficar rolando lá se eu quiser. Isso não muda nada para você. A tua construção tá no treinamento, não tá nesses detalhezinhos muito pequenos, entendeu? Então, respeitar esse equilíbrio de vida que você tem. E o terceiro ponto... é treinar, cara. Você tem que treinar. Eu acho que tudo que está em volta... A gente se preocupa com muita coisa, mas às vezes a gente não se preocupa com o principal. Ah, o cara quer ter o melhor tênis. Beleza. Você pode ter o melhor tênis do mundo, o tênis do recorde mundial, o tênis da marca X, da marca Y. Beleza. Cara, você vai treinar? Porque você tem que treinar. O 4%, o 1% melhor, o 10% melhor, o 5% melhor... ele só vem para você se você treinar no teu 100%. Porque ele é o melhor do teu melhor. Ele não vai fazer milagre para você. Ele não vai cair no teu colo, entendeu? Então, você tem que treinar, cara. Ah, o tênis ajuda? Ajuda, tudo ajuda. Uma roupa confortável ajuda, um bom GPS ajuda, tudo ajuda. Uma boa nutrição ajuda, mas você tem que treinar. O pilar é treinar e descansar, treinar e descansar, treinar e descansar. Então, se eu pudesse falar três coisas básicas, é ter paciência, é ter equilíbrio e treinar. Treinar forte quando tem que treinar forte, treinar leve quando tem que treinar leve, fazer da corrida a tua coisa mais importante entre as menos importantes. Afinal, a tua família é mais importante, o teu trabalho é mais importante, tudo, o teu filho é mais importante, tua esposa é mais importante, teus pais são mais importantes, e a corrida, ela é o mais importante dentro dos menos importantes. Ela é mais importante que o futebol, ela é mais importante que o joguinho de bilhar, ela é mais importante que assistir TV, ela é mais importante que isso. Então, você colocar as caixinhas nos seus lugares e procurar desempenhar melhor com isso, entendeu?
Ótimo.
Eu acho que esses três pilares, eles organizam a gente como esporte a longo prazo, né? Como levar a corrida a mais longo prazo. Eu penso nisso, né, cara? No treinamento, eu já acho que você... Se a gente for pensar assim... Ah, e no treinamento em si? Cara, treinar ritmo, saber treino de ritmo, saber mais ou menos o ritmo que você está correndo, desligar o relógio um dia e falar assim, cara, virar o relógio para baixo e falar assim, ó, eu estou correndo a 4,50. Olhar, puta, 4,50. Caraca, olha, minha percepção está encaixada com a realidade. Entender isso, sabe? Fazer isso, sim, treinar longo como tem que ser feito, e aí você discute com o seu treinador como o seu longo tem que ser feito. Eu sou da linha favorável que o longo tem que ser forte. Eu não sou da linha do longo fraco, eu sou da linha que treina longo forte. Fazer seus longos bonitinhos, porque o longo é o treino mais próximo que você tem da prova. Então, tentar fazer o seu outro ritualzinho perto do longo mais parecido com o ritual da prova. Cara, e ser feliz, velho. Esse é o ponto.
Acho que é difícil, né, Vini? Porque tem uma coisa que você falou sobre respeitar a linha de cada treino nessa jornada, e principalmente quando a gente busca performance, né? Tem gente que acha que vai aumentar a performance metendo porrada em todo o treino, né? Chega no longo, quer meter o longo para ritmo de prova. Chega no treino de tiro, quer meter, tipo, sempre melhores tempos nos tiros. Chega no tempo run, quer fazer tempo run melhor do que o tempo oficial de prova curta. Então, e aí chega no treino regenerativo, a pessoa corre também super pilhada. Então, ela não tem uma rotina de respeito ao treino, né? Então, de novo, atropela completamente a fase e aí gera tudo aquilo que a gente já sabe, que pode ser uma lesão, uma fratura por estresse, colocar a corrida, a cabeça, né, fica bitolado, coloca a corrida na frente de outras coisas que são prioritárias na vida, tipo a família, a diversão, saúde mental, sabe? E aí a corrida acaba virando um fardo e não uma diversão, que é o que ela deveria ser. Né?
É isso aí. Eu acho que a pior coisa, Odonto, isso aí é overtraining mental, cara. É muito pior que overtraining físico. Já que você pega, eu já peguei um bode da corrida uma vez, e, cara, é um negócio muito ruim, velho. Muito ruim, muito ruim. Não vale a pena. Então, se você respeitar tudo isso, a questão dos treinos, né? Cada um no seu quadro. Para você treinar muita pancadaria, né? Muita porrada, você precisa ter bastante bagagem. Você precisa ter muito conhecimento. Porque o treino da porrada, você vai saber se é forte ou errado a partir do momento que você conhece seu corpo. Se você não conhece e for executar simplesmente o tempo que está na planilha, de repente, correr 5-1 naquele dia é forte. Você está cansado? Então, você não tem que correr 5-1, você vai ter que correr 5-10. Tem uma outra frase antiga, um outro exemplo que um amigo meu deu, ele foi treinar, ele foi fazer um aquecimento com o Solonei, e ele virou pro Solonei e falou assim, ah, eu vou aquecer com você. O Solonei falou, cuidado que você não vai aguentar. Aí o cara falou, como eu não vou aguentar? Pô, mas nem no aquecimento? Ele falou, cara, porque eu aqueço a 6-1. Você vai correr 6-1? Porque a amador acha que aquecimento... Ele não quer atrapalhar a média do relógio dele, ele quer correr a 4,40.
É.
4,30. Cara, desculpa, você não é Deus. Aquecimento é aquecimento. É 6-1, é 5,50, é 6,10, é 6,15, é aquecimento. Então, respeitar essas coisas, sabe? São coisinhas, às vezes, bobas, mas elas vão te fazendo, elas vão te encaixando o teu treino de uma melhor forma e você vai se conhecendo mais. Eu, pelo menos, eu acho isso, eu penso isso.
É isso.
Antes de fechar, eu sempre gosto de saber, Stu, como é que tá você hoje, assim, eu sei que em temporada tem esses tempos difíceis agora, né, com Covid, não sei como estão seus treinamentos, se você tinha alguma próxima prova em mente, eu fico pensando no seu tempo, E eu tenho uma sensação, sempre a sensação, quando termino uma prova e bato a RP, eu falo, puta, foi o melhor tempo da minha vida. Aí depois eu começo a treinar e passam 6 meses, aí eu termino outra prova e falo, não, agora eu cheguei no meu limite. Você acha que já fez o tempo da vida? Você acha que tem uma margem para tirar um pouquinho? E sobre como é que você tá nesses dias aí? Como é que tá a sua dinâmica para as próximas provas? Assim, como é que, se tinha alguma prova para fazer?
Ah, e antes então, até do Vini responder, é muito engraçado esse negócio do treino da vida, do tempo da vida, né? Que às vezes a gente termina...
Bizarro.
Caralho, sei lá, por exemplo, quando eu fiz 2,49, eu... É exatamente 4 para 1 por quilômetro, né? Então eu falei, porra, que animal. Aí você vai fazer um longo, correndo a 4,45, morrendo... 15K, você fala, como que eu corri 42K desse jeito?
Como é que eu corri?
Nunca mais eu vou fazer isso na vida. É.
Cara, eu tô nessa fase, tá, Dom? Mas vamos lá. Ô, Léo, é assim, ó. Eu estava inscrito em Boston esse ano. Eu nunca fiz Boston. Seria a primeira vez que eu faria Boston agora. Legal. E mais ou menos um mês antes, eu tive uma lesãozinha, uma tendinite aqui. Eu não sei o nome do músculo, eu não lembro, cara. Eu não sou muito... Eu guardo muito esses nomes, tá? Mas no músculo aqui do posterior, num tendão. Eu perdi logo, isso foi bem no começo da pandemia. Eu perdi umas semanas de treino e logo em seguida veio a pandemia. E aí eu fiquei parado durante, fiquei praticamente março, abril, acho que até o começo de maio, metade de maio, sem fazer nada, curando a lesão. Eu estava inscrito em Boston e na Maratona de Frankfurt, que era no final do ano agora. Eu, ano passado, corri Porto Alegre com o Thiago Pons. A gente fez um ciclo junto, treinando eu e a Camila. Na verdade, o Dom também estava naquele
tava,
grupo, né, Dom?
Tava.
Fazer o Apache 50. E acabou o grupo, acabou dispersando por alguns motivos. E a gente acabou fazendo, treinando para fazer a prova. Isso, eu tinha desistido de bater meu tempo, tá? E de fazer a maratona de novo.
Certo.
Eu, em 2018, eu tinha simplesmente abortado o desempenho da minha vida. E aí eu acabei tendo crise de pânico na época por conta disso. Eu tentei mudar meu estilo de vida. E eu não consigo mudar meu estilo de vida, velho. Porque a competição, ela tá muito dentro de mim.
Olha só.
E quando eu tentei tirar a corrida da minha vida, a corrida falou assim, não, eu não vou sair de você, eu vou voltar. E ela voltou de uma forma bastante prazerosa, até mais prazerosa do que era, sabe? Então eu corri com o Thiago lá, e eu tinha uma prova agora em Frankfurt, que eu ia tentar com uma galera fazer um sub-2,40 em Frankfurt. Uma turma, e eu acredito, a prova ainda está confirmada, mas eu tenho certeza que a prova não vai acontecer mais, a prova vai ser cancelada, eu imagino, mas mesmo que ela aconteça, eu também não vou mais, porque eu não tenho tempo hábil de treinamento, e acho assim, sinceramente, com tudo que está acontecendo no mundo, eu não tenho cabeça tranquila para poder treinar, sabe? Eu tenho treinado, eu corro na rua 3-4 vezes por semana, de máscara e tal, mas eu para mim não é o momento de fazer força, de desempenho, de prova, essas coisas. Eu respeito a todo mundo que está treinando direito, que está inscrito em prova, que quer fazer prova. Acho legal. Que cada um lida de um jeito. Legal quem lida desse jeito, sofre menos. E quem lida do meu jeito vai ter que ter mais paciência, vai ter que esperar. Então, eu tenho feito tudo que as recomendações mandam. Eu pretendo, se tudo acontecer como a gente deseja, né? Eu pretendo correr Boston ano que vem e pretendo fazer Frankfurt no final do ano que vem de novo. Então, eu tenho essas duas vontades. Cara, você tem vontade de fazer um tempo melhor que o seu? Você tem vontade de bater seu RP? Você tá perguntando pra quem? Pro anjinho ou pro diabinho? Você pergunta pro anjinho, o anjinho tá falando assim, ó, para, velho, relaxa, você já tem 43 anos, você já tá 20 anos no esporte, esquece isso. Para, quase 17 anos no esporte, para. Se você perguntar pro diabinho, o diabinho tá falando assim, cara, acho que dá, hein?
Acho que dá, né?
Se apertar um pouquinho, dá.
Tá, então assim, ó, eu falando sério agora, eu não tenho pretensão de baixar meu tempo, eu acho que a minha janela já foi, independente da idade, de ter 43 anos, eu acho que eu já tenho 17 anos de treino. Isso, você começar a correr com 40, quando você tiver 43, você tá evoluindo horrores ainda. Eu comecei a correr com 20 e pouco, eu tenho 43, eu já não tenho mais a evolução que eu teria. Mas eu, Léo, eu tenho um sonho ainda, uma vontade de correr abaixo de 2,40 de novo. Eu tenho essa vontade em mim, sabe? E esse tempo que eu fiquei fora da corrida aí, ele me trouxe essa vontade mais forte e com mais prazer, sabe? Eu acho que eu sou o único cara que na pandemia ficou animado com corrida. Porque eu, de tão longe que eu fiquei dela, cara, eu me animei, eu comecei a ver live da galera, comecei a ver a galera discutindo o próprio podcast de vocês, comecei a ouvir direto. falei, nossa, cara, que negócio legal que é isso, né? E me animei de novo. Cara. Tô
animadaço. Ah, que bacana.
Tô animadaço pra tentar correr um abaixo de 2,40 de novo. Espero que dê certo. Se não der, também tá valendo.
Eu vou entrar clandestinamente nesse grupo aí do Sub 2,40. Não, mas até falando aqui, ninguém sabia, mas a minha intenção de Boston era 2,45. Eu tava muito bem preparado e treinado para
isso. Olha só.
Porque Boston é uma prova dura, uma prova difícil. Eu fiz 2018 e sei como é uma prova muito foda. Então, você fazer 2,45 em Boston é surreal. E aí, eu fui desafiado, mas algumas pessoas bem próximas, né, começaram a falar, puta, se você regramar, se você aumentar aqui, tirar ali, não sei o quê, você consegue fazer facilmente sub 2,40. E eu abracei muito essa ideia. Não sei quando eu vou fazer, mas isso é, e também não me pilho, que nem na época que eu tinha pilha para fazer o sub 3. Eu vou fazer o sub 3, vou fazer o sub 3, aí depois começaram a me pilhar para fazer o sub 2,50. E eu aprendi exatamente isso, não entrar na pilha dos outros. Se eu quero uma pilha, eu crio a minha e não ultrapasso barreiras, né? Então, eu não vou sair de 2,49 para 2,40, assim, sem passar por fases. Então, vou fazer um 2,47, fazer um 2,45, vou fazer, até entender que eu tô pronto pro 2,40. É uma evolução. Mas quando eu estiver lá perto, com certeza eu vou chamar o Stuck para correr comigo.
Cara, eu posso falar, eu encontrei um prazer gigante nisso, velho, de puxar amigo. Puta, eu acho muito legal, cara. Eu acho que eu me cobro mais do que o cara, sabia?
É muito legal.
É porque, às vezes, a pessoa... Como eu corro rápido, né? A pessoa, às vezes, bota um peso nisso, né? Fala, pô, você tem que me ajudar, cara. Ó, desculpa, amigão. Quem vai correr é você, bicho. Eu vou te ajudar te puxando, mas você tem que... E o processo de construção de um tempo, quando você faz com um amigo, é super legal, porque você treina com o cara. Então, você vai fazer 20 longos juntos. Pô, vai acontecer de tudo. Vai quebrar em um, vai ficar bom em outro. Vai acontecer de tudo e você cria um laço legal de amizade, sabe?
É muito
legal. Eu acho que isso é um processo mais legal. Talvez por eu correr a minha vida inteira sozinho, eu descobri nisso um prazer que eu não tinha, sabe? Que era ajudar a galera com isso, né? Puxando, fazendo o pace pra turma.
É, então, eu posso
fazer mais pace daí.
Boston virtual para vocês aí, ó.
Ah, não, eu vou fazer. Eu já falei, né, que eu vou fazer a Boston virtual. Eu criei a minha rota perfeita do que seria a Maratona de São Paulo, em São Paulo, passando por pontos icônicos, né?
Ah, que legal.
Eu abri ali o mapa e comecei a criar. Então, assim, eu moro aqui na Zona Norte, então sempre passo ali pela Tiradentes, onde tem a Pinacoteca, a Luz, tudo mais. Falei assim, mano, para mim essa é a prova perfeita. Né? Porque tipo, a Pinacoteca e a Estação da Luz sempre estão iluminadas. Mano, imagina você fazer uma maratona aqui, tipo, do que você sair no meio da Pacaembu e não tem nada, sabe? Então, setembro eu vou fazer a minha Boston virtual, mas no meu 42K, que eu acho que seria muito mais icônico para a cidade de São Paulo.
Você vai fazer isso, Tuque? Não? Pensou, cogitou fazer, rodar de boa ou não? Desencanou?
Nem que você me pagar, Léo. Cara, eu admiro quem faz prova virtual, cara. Eu, assim, ó, prova virtual pra mim, só se for beneficente. Se for beneficente, beleza. Pra ajudar, eu tô com qualquer coisa, cara. Mas fazer a prova virtual não é meu estilo, não. Agora, legal. Eu acho legal. Acho que as organizadoras acharam um puta nicho legal. Tem o pessoal do Corrida Anuária que vai fazer uma prova, um desafio aí, tem umas camisetas de rock. Cara, a minha mulher que é sedentária tá querendo fazer. Então, assim, eu acho
pelo
que...
kit.
Pelo kit,
é, porque mas a ela gente vai. Falou, né? Temática.
A temática, cara, eu acho super legal, eu acho super útil, eu acho que tem seu espaço, eu acho que vai existir prova virtual no futuro para compor um pedaço do negócio das pessoas que não querem acordar cedo, que não querem pegar o carro e ir lá na Muvuca voltar. Agora, pra mim, eu não gosto, sabe? Eu prefiro treinar. Acho treinar mais legal.
De novo, obrigado demais por compartilhar essas suas experiências, o seu caminho, né, até aqui, toda a sua história. Você é um cara... Sempre falei isso pra você. Além de amigo, eu sou um grande fã e admirador. Seu tanto como corredor como pessoa. Que a gente conhece e sabe que você é um cara que, por exemplo, senta ali na resenha e cerveja que vai, cerveja que vem. Você é muito alto astral e, de novo, obrigado, cara, por vir aqui compartilhar todo esse conhecimento com a gente. Tem muita gente que acha que tem uma impressão que quanto mais o cara performa, mais nariz empinado ele é, né? Ou não tem uma história legal, né? Ele conseguiu aquilo de mão beijada. E aí a gente traz você para mostrar exatamente que é o contrário.
Porra, legal, Dom. Obrigado pelas palavras aí. Cara, é uma honra estar com vocês aqui, que eu sou um ouvinte do podcast, cara, sou amigo seu, do Beto, do Léo, a gente acabou se conhecendo agora, né, Léo?
Boa,
mas o meu tempo de maratona, ele não diz quem eu sou, cara. Eu não sou um cara melhor ou pior que ninguém porque eu corro 2:33, ou porque eu corro 2:35, ou porque eu corro 3, ou porque eu corro 4. Eu tenho que ser melhor como ser humano porque eu sou um cara legal, porque eu tento ajudar os outros. O tempo, ele não diz nada sobre a gente. O tempo é um tempo, é legal, bater tempo, tudo isso é muito legal, mas a gente tá aqui para vivenciar outras coisas, para fazer amigo, para bater papo, cara. Todo mundo tem o seu 2:33. Todo mundo tem o seu recorde pessoal. A gente nunca sabe o background da pessoa, a gente não sabe o que ela viveu. A gente não sabe, o cara pesava 200 quilos, tá pesando 80, tá correndo maratona em 4:30, tá feliz da vida, ele é muito mais vencedor que eu.
É isso.
E essa é a graça da corrida. Todo mundo pode ser vencedor. Exatamente. A gente não precisa ser melhor que ninguém. A gente pode ser simplesmente um vencedor da forma como a gente é. Sendo humilde, brincando, se divertindo. Eu tô aberto sempre, cara. As pessoas me procuram no Instagram, qualquer outro meio, me fazem pergunta. Cara, eu respondo todo mundo. Pode perguntar. Eu não sou técnico, eu não passo treino, eu não dou treino, eu não fiz educação física. Cara, eu falo. É bom deixar claro isso, porque às vezes o cara fala: meu, como é que você treina? Cara, desculpa, irmão, você vai procurar uma assessoria. Eu falo a minha experiência. Minha experiência é: eu gosto de treinar este estilo. Agora, dentro desse estilo, você vai procurar alguém lá, alguém vai te dar um treino legal. Mas eu procuro ajudar todo mundo que me procura, que quer uma dica. Pô, o que você faz aqui? O que você pensa aqui? Eu tento ajudar, sabe? Porque eu acho que a gente carrega isso como ser humano, sabe? A gente ajuda na corrida, a gente provavelmente vai ajudar a pessoa em... A gente vai ajudar os outros seres humanos em outras esferas, né? A gente se desenvolve como corredor e se desenvolve como ser humano também. Não dá pra separar, né? Aquele cara que pega um copinho, um lixo dele do bolso e joga o lixo no chão, ele provavelmente vai ter uma atitude parecida com essa com um ser humano também. Então a gente tem que ser melhor na corrida, mas também tem que ser melhor como ser humano, como educação, em tudo. É assim que eu vejo,
perfeito,
galera. E obrigado, muito obrigado pela oportunidade. Fico muito feliz e minha filha vai ter um registro meu pro futuro. Ela vai ter um registro aqui.
Boa, beleza.
É isso.
Obrigado, viu?
Bacana. Valeu, valeu mesmo.
Valeu.
Valeu, galera.
Valeu.
Valeu, tchau, tchau.
Abraço.